Este já funciona. Este já.
Ah, muito bem, já está. Ora, muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro da Cultura, senhor Secretário de Estado da Cultura. Sejam bem-vindos uma vez mais à nossa comissão. Não vou dizer que já tínhamos saudades, porque ainda cá estiveram há muito pouco tempo, mas é sempre bom recebê-los, ouvir as vossas informações importantes para o setor da cultura e da comunicação. Não podemos esquecer também da comunicação, que é um setor igualmente importante. Vamos, portanto, proceder à audição regimental, à última desta sessão legislativa. Já conhecem quais são as regras? A intervenção inicial será da responsabilidade do Sr. Ministro e que pode partilhar com o Sr. Secretário de Estado. Depois haverá as perguntas das senhoras e dos senhores deputados, diferentes grupos parlamentares. E a que responderão. E por acordo entre todos os grupos parlamentares, dispensámos uma ronda. Portanto, significa que temos só a primeira ronda e a última ronda. Portanto, são duas, se bem que os tempos da segunda equivalem aos tempos da terceira habitual.
Dá-me licença só um minuto.
Faz favor, Sr. Ministro. Relembro que nós, depois da audição com o Sr. Ministro, vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos, portanto peço que tenham isso em atenção e também peço que tenham em atenção o não excederem os tempos, ou seja, os 5 minutos iniciais de cada grupo parlamentar e depois será o tempo distribuído por todos os deputados que se inscreverem para a última ronda. Portanto, são estas as regras que nós aprovamos e que devemos cumprir. Senhor deputado, é muito perturbador com essas, sempre com voz alta, ou pelo menos audível. Senhor Ministro, presumo que esteja já em condições, então com todo o gosto que lhe dou a palavra.
Senhores deputados, com muito gosto que venho aqui, mais uma vez, nesta sessão legislativa e nesta última reunião que vamos ter antes das férias de verão. É tempo de balanços e é tempo também de voltarmos à definição dos grandes princípios de política cultural que queremos imprimir para os próximos 3 anos. Estamos no final desta sessão legislativa, mas para este Ministro e este Secretário de Estado foram só 3 meses de ação governativa. É a altura possível de apresentarmos alguns eixos estratégicos para o futuro. Foram, para nós e para toda a nossa equipa, 90 dias de intenso trabalho para analisar todas as questões e resolver as urgências surgidas. Em simultâneo, iniciámos um processo de reflexão sobre a política cultural do país e sobre os eixos estratégicos que a concretizam e que a irão concretizar. A primeira palavra que temos é de agradecimento a todos os senhores deputados presentes nesta comissão pela forma como nos receberam e se dispuseram a trabalhar connosco. Seja colaboração empenhada, seja crítica apaixonada, é com reconhecimento que acolhemos todas as participações porque, para além das nossas diferenças, partilhamos objetivos comuns e todos queremos mais e melhor para a cultura do nosso país. Portugal voltou a ter um Ministério da Cultura, uma pasta valorizada na orgânica do Governo. É tempo de corresponder às expectativas e de firmar esta nova realidade. Queremos fazê-lo em diálogo. A estratégia passa pelo trabalho em rede, em 5 eixos. Interministerial, com as entidades que tutelamos, com as estruturas de poder regional e local e com os agentes culturais, bem como com os privados. É nestes patamares que, numa perspectiva de complementaridade, estamos a construir ou aprofundar canais de relacionamento, de diálogo e de trabalho. Criámos rotinas de comunicação com outras áreas da governação, como a educação, a economia, a ciência, os negócios estrangeiros, o ambiente e, naturalmente, as finanças. Temos com os nossos parceiros de governo grupos de trabalho já formados com vista a encontrar novas dinâmicas de resposta aos desafios dos dias de hoje. Por outro lado, estamos a construir o Orçamento do Estado para a Cultura com base no diagnóstico de atividade e de necessidades feito por cada um dos organismos sob nossa alçada. Uma auscultação que visa recolher informação que nos permita afinar as nossas opções, envolvendo e orientando estrategicamente todas as entidades por nós tuteladas. Conscientes dos novos desafios contemporâneos, estamos assim a reestruturar a forma como a tutela se relaciona com os seus organismos e com todos os agentes da ação cultural. São estes os nossos principais braços ativos da cultura e, nesse sentido, são estes que quisemos começar por ouvir, valorizar e qualificar. Estamos a trabalhar para que equipamentos culturais de bandeira possam beneficiar de uma maior autonomia de gestão. Temos consciência que a mudança deve ser calculada com cuidado e estamos, por isso, a analisar criteriosamente os cenários possíveis na base de um estudo jurídico em curso para a construção de um novo conceito para as entidades culturais que lhes permita uma capacidade de ação autónoma acrescida no quadro realista dos constrangimentos existentes. Estamos a falar de equipamentos que importam mais-valias para a cultura, o património, a economia e o turismo, e pensámos, nomeadamente, no Museu Nacional de Arte Antiga como entidade piloto para testar este conceito de maior autonomia suscetível de posteriormente ser estendido. Da mesma forma, temos realizado um trabalho partilhado de reflexão com os nossos organismos e algumas entidades externas reconhecidas para definir orientações setoriais transversais. É neste quadro que estamos a desenhar os contratos-programa dos teatros nacionais com vista a uma gestão a 3 anos. Temos como objetivo alinhar a política de financiamentos com o calendário de atividade dos organismos, os que tutelamos e os que apoiamos. Podemos aqui anunciar que, embora o orçamento tenha sido aprovado meses depois do habitual, estão já a ser feitas as transferências de verbas para as fundações. Uma dotação de 19,5 milhões de euros para 7 instituições que, reconhecidamente, em domínios diversos da cultura, desenvolvem um trabalho que permite uma mais alargada fruição dos bens culturais a que, de outra forma, os cidadãos não teriam acesso. Amanhã mesmo serão lançados os concursos da Direção-Geral das Artes para apoio a projetos pontuais e, dentro de 2 semanas, abrem as candidaturas aos apoios para projetos de internacionalização. Para além disso, conseguimos repor a trajetória dos compromissos assumidos em 2015 para os projetos bienais. O valor global de investimento é de quase 2 milhões de euros, mais relevante do que o valor que, com enorme esforço, conseguimos agora garantir para este curto prazo, existe já uma decisão estratégica subjacente que merece esclarecimento. É estratégico, agora e no futuro, o reforço de orçamento aos apoios dos projetos pontuais. Considerando a urgência de termos uma política de apoio à criação de novas obras, aumentámos o valor do apoio aos pontuais e tudo faremos para que este continue a crescer. Queremos garantir as condições de estabilidade para o setor. Queremos que os nossos organismos possam planear a sua atuação e desenvolver planos a médio e longo prazo. Estes são apenas alguns exemplos de reestruturação que está em marcha. Queremos dotar o Estado de uma maior agilidade e eficácia, menos baseado numa estrutura orgânica pesada e centralizadora, mais apostado na qualificação e valorização das competências dos seus quadros, das suas instituições. Vemos na descentralização uma oportunidade para a materialização destes princípios com ganhos muito relevantes de eficácia e agilidade. As autarquias têm assim um papel-chave na nossa estratégia cultural. No modelo transversal e descentralizador, estamos a desenhar um plano de coordenação da gestão do Eixo Belém-Ajuda, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e o Turismo de Portugal. Foi com esta mesma visão, e o Turismo de Lisboa, corretamente, Foi com esta mesma visão que decidimos manter a fundação do COA como uma estrutura participada entre o Governo, com o turismo e o ambiente para além da cultura, a autarquia e os privados. Reestruturar, valorizar e qualificar para termos um Ministério da Cultura mais apoiado na complementaridade e na parceria e como garante de boas práticas. Está também a ser ultimado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros o Programa de Ação Cultural Externa, de modo a melhorar a consistência, a articulação, a comunicação pública e a avaliação dos resultados e impactos dos programas de internacionalização para a promoção coordenada da cultura portuguesa no estrangeiro. Sabemos que é necessário operar uma viragem quanto à percepção social do valor da cultura. A cultura é um dos principais motores da coesão social e a integração da área da comunicação social na tutela potencia esse desígnio. Com a inclusão de mais 4 canais na televisão digital terrestre, contribuímos ativamente para a redução das desigualdades sociais e culturais, diversificando a oferta gratuita, sobretudo para os cerca de 2,5 milhões de portugueses que apenas dispõem deste acesso a conteúdos televisivos. Queremos afirmar a RTP enquanto instrumento do serviço público, valorizando a sua dimensão educativa e cultural. Mas, ao mesmo tempo, abrimos também espaço para que os privados possam oferecer aos portugueses uma programação mais diversificada. Este foi o sentido e o alcance da resolução do Conselho de Ministros de 23 de junho último. O esforço de valorização e qualificação deve ter um efeito em cascata, do Governo para os organismos que tutela, destes para os agentes culturais e para os cidadãos. Esta reestruturação é tarefa para uma legislatura, mas os primeiros sinais já estão e as grandes alterações paradigmáticas em vias de se materializarem. Sabemos que a tarefa é trabalhosa e contínua e, por isso, queremos contar com o Parlamento, convosco, para a poder concretizar. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Ministro, desde logo pela sua capacidade de síntese, porque não esgotou o tempo de que dispunha regimentalmente. E agradeço também a clareza da sua exposição e as informações que nos trouxe, que certamente serão utilizadas muito bem pelos diferentes grupos parlamentares nas questões que se vão seguir. E, desde logo, passo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os meus colegas. Começar por concordar com as palavras do Sr. Ministro, que estamos numa altura de balanço e também de perspectiva de alguns novos projetos na área da cultura e também da comunicação social. E permita-me começar, porque tenho algumas perguntas para colocar sobre estas duas áreas em particular, por recordar uma afirmação que fez na última audição regimental que aqui tivemos, que consta de dar atenção aos domínios críticos da comunicação social. Ora, na nossa perspectiva, e baseando-me também em informações que o Sr. Ministro passou nessa sua última audição, vai um pouco além de aumentar as verbas da Lusa, de reconhecer que a RTP tem uma boa administração e também de alargar a oferta da TDT. E sobre a RTP, como sabe o Sr. Ministro, o Governo anterior teve a oportunidade de levar a cabo um conjunto alargado de reformas no domínio da comunicação social que constituíram passos significativos no sentido de assegurar a independência não só dos órgãos de comunicação social, mas também de uma certa desgovernamentalização, sobretudo no que diz respeito ao modelo de gestão da RTP, e também de uma maior transparência, não só no uso de recursos públicos, mas também na própria gestão do canal público de televisão. E criámos, como sabe, o Conselho Geral Independente, muito criticado pelo Partido Socialista, diga-se que até aproveitou na altura para manifestar essa sua oposição com o voto contra a criação desse Conselho Geral Independente. E, portanto, uma primeira pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, uma vez que reconhece que a RTP tem uma boa administração, é se está satisfeito com o modelo existente de funcionamento da RTP, se pretende mantê-lo reconhecendo que funciona e que garante essa maior transparência e essa maior desgovernamentalização do canal público de televisão, ou se pretende, ou se prepara ou pretende fazer alguma alteração. Uma outra questão é sobre a entidade reguladora da comunicação social e o Partido Socialista, no seu programa eleitoral, assume que pretende rever o modelo de financiamento da ERC, garantindo a sua independência face ao poder político e assegurando uma maior articulação com as entidades reguladoras das comunicações e da concorrência. Queria saber, Sr. Ministro, se, em linha com aquilo que consta do partido, do programa eleitoral do Partido Socialista, o que pensa fazer ou o que está a desenvolver nesta matéria no que diz respeito ao modelo de financiamento da entidade reguladora da comunicação social. Tivemos a oportunidade também, Sr. Ministro, há dias de ouvir a plataforma dos média privados, onde nos foi transmitido que uma preocupação com a situação de concorrência desleal com o setor televisivo nacional, confrontado com canais oriundos de outros grupos internacionais de média que não estão sujeitos às regras que disciplinam o acesso e exercício da atividade televisiva em Portugal. A nossa pergunta, Sr. Ministro, é se tem conhecimento desta situação e, se sim, se já desenvolveu algum tipo de contacto com a entidade reguladora da comunicação social para procurar uma solução que consiga dirimir estas assimetrias. Sobre cultura, Sr. Ministro, e porque também não tenho muito mais tempo, gostaria de colocar três questões muito particulares. A 9 de agosto de 2011 foi celebrado um protocolo entre o Estado português, a Fundação Vieira da Silva e os herdeiros de Jorge de Brito para a exposição de 6 obras Vieira da Silva da coleção particular de Jorge de Brito no valor de 5 milhões e 500 mil euros. Esse protocolo terminou no dia 31 de dezembro de 2015. Em setembro de 2015, os herdeiros propuseram ao Estado o exercício da opção de compra com o Palácio Valadares, situado no Largo do Carmo, propriedade da Parque Escolar, tendo obtido informação do Governo de Nantão, através da Secretaria de Estado do Tesouro, que não era execuível esta operação em tão curto espaço de tempo, pelo menos até ao fim do protocolo. Pelo que o Governo anterior, o 20º Governo, reuniu com os herdeiros e com a Fundação para a prorrogação do protocolo, sobre o qual não houve aparentemente nenhuma oposição. Queríamos saber, Sr. Ministro, em que ponto é que se encontra esta situação do protocolo e da exposição destas obras da coleção de Jorge de Brito. Em relação ao Fundo de Fomento Cultural, Sr. Ministro, também tivemos a oportunidade de falar sobre isso na última audição, mas sem um esclarecimento, pelo menos no nosso entender, satisfatório e perentório, gostaria de saber com clareza, e gostaríamos de ter esta informação com muita clareza, quantos projetos e em que montante global constitui o apoio do Fundo de Fomento Cultural para o ano de 2016. Se o Sr. Ministro puder facultar esta informação, nós gostaríamos de a poder ter. Um outro assunto, e para terminar, Sra. Presidente, tentando cumprir as regras, é sobre o restauro dos carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Sabemos que o procedimento concursal inicial teve que ser repetido. Julgo que já foi lançado um novo concurso precisamente com o objetivo de restaurar os carrilhões. É uma matéria que foi também por nós colocada já ao anterior governo e, portanto, gostaríamos de saber o ponto da situação real sobre a situação do restauro dos carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Sr. Ministro, aproveito no final para terminar, para lhe desejar umas boas férias, se for caso disso, e para, apelar à sua resposta elucidativa sobre estas questões e voltaremos a encontrar certamente em setembro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder às suas perguntas. Gastou seis minutos. Melhor que ontem da parte do Sr. Deputado Pedro Pimpão. Portanto, tem pelo menos esse benefício de maior cumprimento. É verdade também. Pronto, neste caso, o Sr. Ministro nem sequer esgotou o tempo que dispunha. Sr. Ministro, tem então a palavra para responder.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado
Sérgio
Azevedo.
Pode, obviamente, partilhar com o Sr. Secretário de Estado.
Com certeza. Bom, muito obrigado pelas suas palavras. Nós realmente fizemos um esforço para aumentar as verbas da Luz. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros é recente e a indemnização compensatória
É na ordem dos 15 milhões de euros, o que significa um aumento de 23% relativamente ao passado, o que implica um esforço muito grande da nossa parte em dar meios à Agência Nacional, à nossa Agência de Informação. Reconhecemos que há uma pequena administração da RTP, satisfaz, e as linhas que a RTP tem vindo a seguir vão ao encontro daquilo que programaticamente nós propomos e nós desejamos para a televisão, para o Serviço Público de Televisão. Em relação ao Conselho Geral Independente, estamos a trabalhar bem com este modelo, não temos tido problemas, não temos tido dificuldades e não diria que... estou satisfeito, estou insatisfeito, diria que até agora tenho trabalhado satisfatoriamente com o Conselho Geral Independente, com quem já reuni e que já ouvi, e da mesma maneira que temos trabalhado bem com a administração da RTP. Quanto à ERC, já reunimos também com a ERC, começámos evidentemente este processo, a questão da revisão do modelo de financiamento da ERC que vem no programa de governo. O programa de governo é para uma legislatura, não pode ser tudo feito em 3 meses, mas o que lhe posso dizer é que já reuni com a ERC, já ouvi a ERC e já estamos a trabalhar sobre esses problemas que apontou. Conheço e recebi também a plataforma dos médias privados, ou pelo menos recebi representantes integrados nessa plataforma, e a questão da concorrência desleal por parte dos grupos de média estrangeiros foi-me levantada, foi abordada connosco em reunião. Estamos a examinar, evidentemente, que à luz da legislação europeia, nós temos diretivas europeias a seguir, nós temos que seguir regras não apenas nacionais, estamos na União Europeia e, portanto, antes de mais, temos que ver e, face à legislação europeia, qual é a nossa margem de atuação. Passando agora aos temas de cultura, em relação a... Sim, nós continuamos a negociar com os herdeiros de Jorge de Brito, nós estamos à procura de uma permuta aceitável pelos herdeiros relativamente às obras de Vieira da Silva que estão na Fundação e que são propriedade dos herdeiros de Jorge de Brito, e estamos à procura de uma solução que permita ficarmos com as obras através dessa permuta. Por enquanto ainda não temos essa negociação concluída. Em relação ao Fundo de Fomento Cultural, temos 28,3 milhões de euros no Fundo de Fomento Cultural. Os projetos, quanto à discriminação de projetos, não sei se o Sr. Secretário de Estado quer acrescentar aqui alguma coisa.
Bom, relativamente a estes 28,3 milhões... os projetos que de alguma maneira absorvem uma boa parte deste nível de financiamento são as EPEs, desde já os teatros nacionais, uma vez que, como sabem, depois da redução da indemnização compensatória que existiu nos últimos 4 anos, enfim, sobretudo entre, como disse na última audição parlamentar, entre 2011 e 2014, houve necessidade de recorrer ao Fundo de Fomento Cultural para dar a cada uma dos teatros nacionais a capacidade de investimento na área de programação. E depois, a outra grande fonte de financiamento deste fundo são as fundações, não é? Portanto, como sabemos, as várias fundações, as 5 fundações, se não estou em erro, que estão neste momento sob tutela, cujo financiamento está sob tutela do Ministério da Cultura, também absorvem uma boa parte destes 28,3 milhões que o Sr. Ministro anunciou. Se depois quiserem um detalhe mais... um detalhe maior, podemos com certeza fornecer. Sim, depois há outros projetos que nos chegam e que são projetos, esses sim, têm sido analisados caso a caso, com o critério que se impõe. De qualquer maneira, esses não são de todo, nem de longe nem de perto, digamos que os projetos representativos em termos de montantes de importância nesta gestão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, pelas...
Faltaram os carrilhões de máfia. Posso, Sr. Presidente, se me permite...
Faça favor, Sr. Ministro. Faça favor.
Está um contrato em curso. O problema é que foram apresentados a concurso 4 candidatos em dezembro de 2015. Um dos candidatos pedia a exclusão dos outros 3, apresentou recurso hierárquico. O recurso hierárquico foi avaliado com a auditoria jurídica e o que estamos a procurar é dar uma resposta que o recurso hierárquico apresentado pelo candidato que pede a exclusão dos outros 3 seja respondido de maneira a blindar, eu diria, a dar um fundamento jurídico sólido às decisões do júri. Quer dizer, nós queremos proteger as decisões do júri e proteger que se consiga fazer o concurso face a uma, de facto, dificuldade com um dos candidatos e é, portanto, um procedimento que nós queremos fazer com a maior transparência e com a maior correção, mas que, infelizmente, por vias desses recursos que foram introduzidos, não pode ser feito com a celeridade que nós desejaríamos e que seria absolutamente necessária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. E continuando a ronda pelos grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e à sua equipa, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há muitas décadas, talvez, que não tínhamos um diplomata ou um embaixador como Ministro da Cultura. Não me lembro até, não consigo de memória identificar o último diplomata, o último embaixador que foi Ministro da Cultura, mas sei que houve há muito tempo atrás. Mas, de facto, vamos aproveitar o facto de termos um embaixador como Ministro da Cultura e lembrar a importância da diplomacia económica como um conceito de internacionalização da economia, que é também de âmbito largo e que abarca todas as ações que contribuem para a afirmação no exterior da imagem do nosso país e da estrutura económica nacional. E é aqui que cabem todos os fatores de vantagem competitiva associados a valores económicos e empresariais, mas também a valores intangíveis. Valores que envolvem símbolos nacionais, personalidades, traços culturais distintivos, artistas, desportistas, que acabam por transformar, no fundo, todos esses valores em retorno económico de uma forma ou de outra e que, de certa forma, acabam por se reverter no PIB nacional. José Saramago, Cisa Vieira, Souto Moura, Paula Rego, Luís Onofre, são vários destes exemplos. A economia nacional só pode gerar um círculo virtuoso de crescimento efetivo quando as nossas atividades produtoras de bens e serviços transacionáveis forem capazes de tirar partido destes fatores mais avançados de competitividade ligados à inovação, à diferenciação, através da investigação, do conhecimento, da competência, criatividade, no fundo aquilo que tem sido uma das grandes bandeiras deste governo que o Sr. Primeiro-Ministro tem afirmado repetidas vezes e como sendo o modelo de desenvolvimento do governo do Partido Socialista, que é também refletido na orgânica do governo, como disse bem o Sr. Ministro, na recuperação do Ministério da Cultura, mas também no Ministério da Ciência, na Secretaria de Estado da Internacionalização. É evidente que a internacionalização da economia nacional deve acompanhar também este novo modelo de modernização do tecido produtivo. E não há dúvida nenhuma que a cultura tem que ter um papel importante neste novo modelo, quer da afirmação da nossa capacidade produtiva, quer no novo modelo que se pretende da internacionalização desse novo modelo. Nós temos em Portugal alguns dos melhores arquitetos do mundo. Temos 2 prémios Pritzker. Nós temos galerias que são, no fundo, empresas promotoras da internacionalização de artistas, que são profundamente vocacionadas para a exportação. Temos produção musical e audiovisual muito competitiva. Lembro-me que em 2011 o último governo socialista chegou a criar um gabinete exportador, Música Export, que acabou por não ter seguimento no governo seguinte. Eu pergunto, Sr. Ministro, que planos tem na ótica das várias redes que o Ministério cria com os outros ministérios, na ótica interministerial que há pouco enunciou, que planos tem para catapultar, digamos, a nossa capacidade cultural no plano internacional, para dotar capacidade exportadora e reforçar o lado exportador da nossa capacidade, da nossa competitividade cultural. Porque não há dúvida nenhuma que nós somos fortes e temos tido uma presença importante nas esferas internacionais, mas cada vez mais o ICEP tem que ter reconhecidamente um departamento ou uma área destinada e vocacionada para a matéria cultural. E a matéria cultural de economia, porque ela também é capaz de gerar um grande retorno económico. E os quadros que são produzidos pelas investigações nessa matéria, a última investigação que foi de resto encomendada pelo último governo, foi feita pelo gabinete Mateus, dá conta da evolução das exportações na área criativa em Portugal e demonstra claramente que a área criativa é uma das áreas que melhor se comportou no quadro da crise e, portanto, todo o lado criativo português aguentou-se e de que maneira face a todo o setor exportador português. Portanto, nós temos aqui, de facto, que defender o lado cultural e criativo e pergunto-lhe que planos tem de articulação com o resto do Governo nessa matéria. Também gostava de saber, relativamente ao património, que investimentos é que conseguiu e que tem planeado relativamente aos fundos comunitários na área do património, nomeadamente no norte do país. Eu fui eleita pelo Porto, eu tenho muito interesse em acompanhar o que está a acontecer nessa região do país e sei que há preocupações no Ministério da Cultura relativamente ao património no Norte. Ouvi falar em 8,2 milhões, mas eu gostava de ouvir um pouco melhor do Sr. Ministro sobre as suas preocupações na área do património no Norte do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como eu disse na minha intervenção inicial, nós estamos a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros num programa de internacionalização, chamemos-lhe assim, da cultura portuguesa. Como sabe, como é sabido, o ICEP integra hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob a tutela da Secretaria de Estado da Internacionalização, com o Secretário de Estado da Internacionalização, já tive a oportunidade de trocar impressões e de começarmos a pensar na articulação do nosso trabalho. Como disse bem, a economia, ao contrário, a cultura gera riqueza. A cultura é geradora de riqueza, sabemos isso através de vários estudos, e sabemos que a cultura não apenas potencia a capacidade económica e a capacidade de criação de riqueza, mas é ela própria, em si mesmo, criadora e geradora de riqueza. Fala-se nas indústrias criativas. Exatamente, nós temos discriminados. Trabalhamos, nomeadamente no que respeita aos direitos de autor e aos direitos conexos, reconhecimento e até em mecanismos de cooperação, nomeadamente com outros países, não apenas na negociação europeia, onde essa questão é absolutamente fulcral, a questão dos direitos de autor e da proteção dos direitos de autor face ao fenómeno da digitalização, mas também em cooperação com, recentemente, a visita do Ministro de Cabo Verde permitiu-nos também pensar mecanismos de cooperação com esse país, que é um país extremamente rico nas indústrias culturais criativas, sobretudo na área da música, e permitir-nos-ia fazer com eles, colaborar com eles na Europa, colaborar com eles nas negociações europeias que eles têm que fazer e, por outro lado, colaborar com eles na entrada da nossa cultura, nomeadamente das indústrias criativas no domínio musical, na África, mercado que eles conhecem bem e que, onde nos podem dar um grande apoio. Falou dos arquitetos, efetivamente é um aspecto que também nos é extremamente importante, extremamente
que seguimos com muita atenção. A arquitetura portuguesa é reconhecida internacionalmente e a sua qualidade, a sua criatividade, a sua multiplicidade de expressões, o facto de termos dois prémios Pritzker, Cisa Vieira e Souto Moura, é um trunfo muito forte neste mercado global. Nesse sentido, para além de alguns trabalhos pontuais que se têm feito, e o meu colega da internacionalização tem procurado também no Oriente, concretamente, levar projetos dos nossos arquitetos, mas temos já na Bienal de Veneza o Cisa Vieira, o projeto Cisa Vieira na Giudecca, em Veneza, que é um bairro, é uma intervenção num bairro e é uma exposição que está enquadrada, é uma exposição da obra de Cisa Vieira, enquadrada num bairro que foi ele próprio reabilitado pelo desenho de Cisa Vieira. Portanto, nessa Bienal de Veneza, nessa Bienal de Arquitetura de Veneza, já temos uma boa representação da nossa arquitetura, mas muito mais queremos fazer e estamos a trabalhar justamente na perspectiva de exposições de arquitetura. Há uma em Paris neste momento, é da Gulbenkian, mas é uma boa exposição de arquitetura, mas queremos exposições ainda mais abrangentes, não apenas que deem a visão da qualidade da nossa arquitetura e também da capacidade dos nossos projetistas, da capacidade da nossa indústria de construção. E, portanto, neste momento, Sra. Deputada, nós temos uma boa articulação, estamos a construir uma boa articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a circunstância feliz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ter neste momento o ICEP. Portanto, podermos realmente fazer nesta cooperação entre os dois ministérios, neste entrosamento entre os dois ministérios, realizar essa internacionalização da nossa cultura, que é também a internacionalização da nossa economia, porque uma coisa vai ao lado da outra. Os investimentos no Norte, eu estou muito contente de lhe dizer que dos fundos comunitários estão aprovados mais de 12 milhões. Os investimentos situam-se em Arouca, Amares, Barcelos, Braga, Guimarães, Bragança, Miranda do Douro, Mogador, Felgueiras, Porto, Vila Nova de Gaia, Chaves, Montalegre, Vila Real, Lamego e vários. Eu próprio estou surpreendido com são os números que eu tenho aqui e são os dados que eu tenho aqui. Eu irei a Lamego brevemente inaugurar algumas desses projetos, Tarouca, concretamente Tarouca, Lamego e Macedo de Cavaleiros. Portanto, há realmente aproveitamento dos fundos comunitários, não vêm do dinheiro da cultura, mas são aplicações dos fundos comunitários disponíveis a ações de reabilitação do património, do nosso património edificado. Eu espero ter satisfeito a sua pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Continuando, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, respectivos acompanhantes. Desde já agradecer também a sua presença. E, Sr. Ministro, se me permite, eu começarei por me congratular com o facto de esta Comissão ter ontem aprovado a lei sobre a televisão digital terrestre. Como sabe, é uma lei que levou muito tempo a discutir, é algo que se arrasta há muitos anos, que nos colocava numa situação extremamente difícil perante a opinião pública e perante os nossos parceiros internacionais em função da situação em que nos encontrávamos, no último lugar dos países no que diz respeito à televisão digital terrestre. E também, sem falsa modéstia, eu gostaria de lhe dizer que ficamos satisfeitos por ver consignados neste projeto de lei aquilo que nos pareceria ser fundamental, além do alargamento, que era a questão do controle dos custos, de resto algo sistematicamente referenciado também pelos operadores privados, e obviamente o controle da qualidade. Ora, a verdade é que esta Comissão trabalhou arduamente nessa matéria e é com muito agrado que registramos que ao fim de todo este tempo o Governo não só avança como avançou com aquela, com a resolução, como agora tem também uma lei que eu gostava desde já de dizer que iremos seguir atentamente, visto que se coloca, visto que vai colocar diversas questões em relação às quais vai necessariamente ser preciso estar atento. Nomeadamente questões respeitantes à regulação, questões respeitantes ao controle da qualidade da difusão da televisão digital terrestre, do papel do regulador, da ANACOM, tudo isso são questões que estão em cima da mesa e que estiveram adormecidas durante muito tempo, a ponto de, dada a altura, parecer até que era o regulador a coisa regulada e não exatamente o regulador enquanto regulador. Esta é a primeira nota e, portanto, as felicitações para si também, Sr. Primeiro-Ministro, porque foi o governante que, ao fim de todo este tempo, avançou com esta decisão. Dito isto, eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que eu, olhe, há bocado eu tenho aqui um ringtone que é o Elvis Presley, tocou, eu peço desculpa pelo toque. Peço desculpa, e era, mas era alguém da RTP. Era alguém da RTP. Eu, sobre a RTP, e tenho ainda a ver com a TDT. Tem ainda a ver com a TDT. E é o seguinte, a TDT vai ter mais canais, desde já, porque há espaço disponível e é lógico que sejam imediatamente alocados aqueles canais, os serviços, os programas que podem ser alocados. Agora, vão-se colocar aqui algumas questões, e designadamente a questão da produção nacional. A montante, portanto, daquilo que é a produção, a difusão televisiva. Eu gostava de saber se nessa matéria há alguma intervenção que o Ministério planeie ou tenha ideias de fazer, no sentido justamente de, juntamente com o operador de serviço público e também com os operadores privados, de procurar alavancar essa programação, esses programas para televisão, essa produção, tendo em vista justamente a defesa da língua e da cultura portuguesa. Se vai haver essa preocupação da parte do Ministério. Na RTP, o Sr. Ministro respondeu ao Sr. Deputado do PSD, mas na verdade temos informações de que nem tudo está bem. Mal era também, porque numa empresa daquela dimensão é natural que há coisas que não estejam bem, não, portanto não, nem sequer é uma, nem sequer, digamos, não é mais de uma constatação. Todavia, e designadamente naquilo que diz respeito aos serviços informativos, ainda no dia 6 o Conselho de Redação da RTP reuniu e decidiu instalar ou abrir um inquérito no sentido não tanto de saber do grau de satisfação dos seus profissionais, mas justamente saber das razões da sua insatisfação. Porque, Sr. Ministro, trabalhar em informação para cumprir a função de informar, que é uma função também de escrutinar, e que é fundamental à cidadania e à democracia, é necessário que os profissionais tenham condições. É necessário que tenham um estatuto, que tenham uma carreira, que tenham direitos assegurados, que não possam estar sujeitos a um permanente regime de precariedade. E, na verdade, há muitos que o estão. Ora, para prestar um serviço público, Sr. Ministro, creio que na última ocasião em que tive ocasião de falar consigo nesta comissão, suscitei a questão, ou que suscitei o problema, é necessário que haja uma cultura de serviço público na empresa. Não só na RTP, como em todas as empresas de serviço público. E, nesse sentido, eu gostaria de saber se o Sr. Ministro tem trocado algumas impressões, nomeadamente com o Conselho de Administração da RTP, tendo em vista, dados e apesar dos constrangimentos que nós sabemos que existem, procurar ir encontrando situações para os problemas que vão sendo suscitados, porque, na verdade, parece haver neste momento, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista da vontade política, condições para que aquilo que é serviço público de televisão adquira uma nova importância, se torne um serviço público de referência e, sendo assim, permita também melhorar aquilo que é a televisão privada, uma vez que estas coisas devem ser encaradas no seu conjunto. Uma terceira questão, Sr. Ministro, vai-me perdoar, mas eu vou ter que voltar à questão da Direção-Geral das Artes. O Sr. Ministro trouxe uma notícia...
O deputado chamou a atenção que já vai nos 6 minutos. Portanto, é mesmo para terminar, porque depois tem mais um minuto e meio, pelo menos, para a outra ronda.
Muito bem. Então, tinha aqui duas questões para lhe colocar, uma sobre a Direção-Geral das Artes. O Sr. Ministro trouxe-nos uma novidade, eu não a entendi perfeitamente. Eu tinha aqui uma série de questões elencadas sobre essas matérias, porque problemas deste tipo, com falta de cumprimento de prazos de concursos, têm levado muitas vezes a que os concursos, por exemplo, simplesmente não se façam. E transitem, e nem sequer transitam de um ano para o outro, não se fazem. Aconteceu nos 5 anos anteriores, o que levou a uma completa desagregação daquilo que era a Direção das Geral das Artes. Deixarei a pergunta para depois, mas não gostaria de deixar de terminar dizendo-lhe que foi com muito agrado que confirmei que o Sr. Ministro encara estas questões de uma forma integrada e que as questões e o modo como as pôr em prática indiciam que há de facto o intuito de delinear políticas culturais, algo que há muitos anos estava ausente da governação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, nós procurámos examinar a questão da televisão digital terrestre, estudando, em primeiro lugar, quais eram as possibilidades reais no quadro do atual MUCS. Eu tive que aprender muitas coisas técnicas também. No quadro na situação atual, e sem ler a investimentos e a grandes despesas que neste momento não têm cabimento, o que é que seria possível fazer com a televisão digital terrestre? E, após um estudo feito, com a colaboração da empresa que tem a TDT, a PT Altice, após um estudo com testes e com experiências de... chegámos à conclusão que era possível abrir mais 4 canais, sem perda de qualidade, porque, atenção, nós abrem-se 4 canais não alta definição, em SD, não é possível, não há espaço para abrir 4 canais, se fôssemos para alta definição perderíamos espaço. A possibilidade de abrir 4 canais passa por mantermos o SD. Aí podemos abrir 4 canais em SD. E não vamos, e sem perda de qualidade da emissão. Contrariamente ao que alguns dizem, não há perda de qualidade da transmissão. Isso foi experimentado, temos um estudo, aliás eu tenho o gosto de passar à senhora Presidente da Comissão, o estudo da PT, que demonstra
obrigada,
isto que eu acabo
ministro.
De dizer, para a senhora Presidente poder passar aos senhores.
Muito obrigada, senhor Ministro. Será distribuído posteriormente às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada.
Também dizer que a ANACOM, reunimos com a ANACOM, a ANACOM não esteve fora deste processo, e a ANACOM, conforme aliás esclareceu ontem em comunicado à meia da tarde, esclarecendo algumas notícias que tinham aparecido, a ANACOM, dando-se conta, tendo tido conhecimento dos novos meios técnicos que era possível ser usados para este objetivo, a ANACOM reconheceu que as objeções que tinha levantado em maio, em comunicado anterior, há 3 meses atrás, não tinham razão de ser, uma vez que a PT tinha respondido tecnicamente, através da introdução de modernos meios técnicos, é esse problema. Portanto, eu penso que isso está demonstrado neste estudo e que a questão se pode hoje considerar esclarecida. Esclarecida na medida naquilo que compete ao Governo, que a resolução do Conselho de Ministros abriu 2 canais para a RTP3, RTP Memória, o que decorre da lei da televisão e do contrato de concessão. Não é necessário mais formalidades para que a televisão pública tenha acesso à televisão digital terrestre, mas porque a nossa filosofia não é restritiva, não é exclusiva, não restringe o serviço público, no fundo, à empresa pública, nós entendemos que havia 2 canais, que os outros 2 canais deveriam ser abertos aos privados através de concurso que será oportunamente lançado. Portanto, 2 canais para a RTP, RTP3, RTP Memória, 2 canais para hoje lançar a concurso com os privados. Foi isso que nos propusemos, era isso que estava no programa de governo E foi isso que fizemos. Em relação aos trabalhadores da RTP, eu queria lhe dizer que recebi já a Comissão de Trabalhadores da RTP, que ouvi os problemas que vieram levantar e que temos um diálogo permanente com a administração e naturalmente, que dos problemas que as Comissões de Trabalhadores levanta são problemas que nós equacionamos naturalmente com o Conselho de Administração. Perguntou-me ainda a produção própria, a produção. Eu penso que há na RTP preocupação com isso. Há muitos projetos, mas são assuntos que eu preferia deixar, até porque é uma questão também da autonomia e da liberdade editorial da RTP. Eu preferia que fosse a RTP a comunicar os projetos que tem em termos de produção nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Desculpe, faltava a DG Artes. Se a Sra. Presidente permitia que o Secretário de Estado...
Bom, o Sr. Deputado não formulou, para já, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, o Sr. Deputado não acabou por não formular bem a questão, mas de qualquer maneira posso lhe adiantar o seguinte, como disse o Sr. Ministro no seu discurso inicial, portanto nós estamos neste momento em condições para abrir os concursos pontuais com uma verba superior à do ano passado e portanto esses concursos serão abertos no dia 14, portanto amanhã, como disse o Sr. Ministro. Para além disso, a linha à internacionalização será aberta até ao final do mês de julho e, a partir de 15 de julho, vamos corrigir a trajetória dos apoios bienais, de que já falámos aqui em audições parlamentares anteriores, e que tem a ver com as 20 estruturas que, tendo concorrido no passado a concursos bienais, foram surpreendidas a meio do processo com o facto de a tutela, enfim, do Ministério da Cultura ter apenas capacidade financeira para financiar um ano de atividade. E, portanto, nós achamos que essa situação era uma situação a corrigir em urgência e, portanto, estamos neste momento em condições também de, a partir de 15 de julho, portanto, a partir de sexta-feira, começar progressivamente a corrigir essas situações, garantindo o segundo ano de atividade em termos financeiros a essas 20 estruturas. Tudo isto foi possível com um trabalho que temos vindo a fazer com a Secretaria de Estado do Orçamento, no sentido de operar várias descativações ao orçamento da cultura, enfim, para 2016, receitas gerais, que naturalmente nos permitiram juntar, agregar este conjunto de condições para, no fundo, termos este efeito, enfim, esta consequência em termos de capacidade de investimento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e restante equipa ministerial. Sr. Ministro, eu devo dizer que gostei muito mais de ouvir desta vez do que na anterior audição. Porque se na altura eu tinha, enfim, feito o reparo de que achei que o Sr. Ministro não tinha falado do ponto de vista estratégico e de política geral. E como o Sr. Ministro acabou de dizer, de eixos estratégicos da sua vidência para a cultura, desta vez ficou muito mais evidente e de facto já houve questões muito mais palpáveis e muito mais evidentes, enfim, e aspectos sobre os quais só podemos estar de acordo, quando diz que é um eixo e um motor da coesão, para além daquilo que eu costumo sempre dizer, que é um claro eixo de afirmação da nossa identidade a todos os níveis, para além do valor económico que representa e que gera, e portanto é muito importante, tal como é muito importante a referida articulação com outras áreas para novas dinâmicas de resposta. Claro que poderíamos falar num sem fim, porque cada vez menos as áreas são estritamente estanques, mas eu perguntar-lhe, já foi aqui abordada a questão da internacionalização, como é que pensa que esta avaliação vai ser feita através do MNE, mas eu perguntava-lhe muito especialmente relativamente à articulação com o turismo. desde há vários anos que se vem falando na importância da existência do turismo cultural, enfim, que já estando, de certa forma, esgotado o nosso modelo de sol e praia, podem, enfim, ter um bocadinho de vistas curtas, se já houve algumas conversações, se já há algum desenvolvimento. E outra questão que eu lembro que no anterior governo de coligação, se tinha encetado uma dinâmica, digamos assim, para que Portugal se tornasse um palco privilegiado para a atração de realização de cinematográfica. Entretanto, pouco ou nada mais se ouviu falar sobre essa possibilidade. Nós somos um país com características únicas, não só do ponto de vista da nossa diversidade, sob todos os pontos de vista de territorial, de paisagística, de património edificado. Não sofremos, temos genericamente um bom clima, embora este ano não tenha sido um excelente exemplo, não temos problemas de segurança, por aí fora. Portanto, temos muitas coisas a nosso favor, temos técnicos especializadíssimos em várias áreas e, portanto, gostaria de saber se, quer do ponto de vista do turismo cultural, quer do ponto de vista da atração da indústria cinematográfica, se tinha avançado. Relativamente à autonomia administrativa e financeira do MNA, fico muito contente de ver o Sr. Ministro mais uma vez reafirmar esse compromisso e de uma autonomia genericamente mais autónoma dos museus. Mas perguntava-lhe este propósito, e que se prende com o Museu Nacional de Arte Antiga, volto a formular-lhe uma questão que eu julgo que não foi respondida na anterior audição, que se prende com a lei do mecenato. Isto a propósito, enfim, por uma associação de ideias, a Adoração dos Magos, nós sabemos que foi colocado no seu lugar graças a uma, enfim, uma onda de solidariedade entre várias identidades e pessoas individuais, mas a pergunta que eu lhe fazia é se o Sr. Ministro se sente confortável com a lei do mecenato atual, porque eu pergunto muitas vezes e as respostas são dispares. Umas pessoas dizem que a lei está correta, mas ela não está suficientemente divulgada. Outras dizem que ela deveria ser alterada. Eu pessoalmente acho que, quer dizer, talvez nos falte um pouco de cultura de mecenas em Portugal, mas gostaria de saber a sua opinião relativamente à lei do mecenato que nós temos atualmente. Relativamente aos teatros nacionais, gestão plurianual, muito bem, é muito importante, é algo que todos os responsáveis reclamam. Relativamente à DG Artes e aos apoios pontuais, eu também tinha estas dúvidas que o Sr. Deputado Jorge Campos tinha, mas o que eu perguntava era em quanto mais é que, qual foi o acréscimo de verbas para o apoio aos concursos pontuais, visto que, como sabemos, houve menos de 2 milhões de euros no orçamento para 2016 para o apoio às artes. E relativamente ao ICA, o Sr. Ministro afirmou na anterior audição que, no que se refere ao cinema, que já tinham desbloqueado parte do saldo do ano anterior para o ICA, no sentido de cumprir os compromissos do presente ano. Isso confirma-se que o ICA, enfim, que já estão desbloqueadas essas situações, tal como pergunto se isto a propósito de outra questão que lhe vou colocar, sobre a exposição das obras de Miró, e qual é o montante da reposição ou desbloqueio das verbas para a Fundação Serralves. E se como o Sr. Ministro afirmou, juntamente com o Sr. Primeiro-Ministro, de que Serralves virá a receber a das obras de Miró, que estão na posse do Estado e, como todos sabemos, provenientes do antigo BPN. Para concluir, Sra. Presidente, e muito rapidamente, foi feito, e bem, e anunciado pelo, apresentado pelo Sr. Ministro, o primeiro
muito estudo, rapidamente, sim, que
o
já
primeiro estudo público, sim, Sra. Presidente, o primeiro estudo público dos museus nacionais. Eu penso que é muito importante, é muito, muito dificilmente se poderá tomar iniciativas e ter políticas se não houver uma base de informação. E o Sr. Ministro disse que considera que este estudo dá pistas preciosas, portanto, sabendo qual é a população dos museus, pistas preciosas para se poder orientar a política dos museus. E gostaria de saber se o Sr. Ministro já tirou algumas ilações sobre estas pistas que lhe foram dadas por este estudo dos públicos dos museus nacionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada, fico muito contente por ter apreciado a minha intervenção e... enfim, era pior se fosse ao contrário, se começasse por gostar e depois começasse, enfim, a apreciar menos as minhas intervenções. Portanto, estou muito satisfeito com isso. Muito rapidamente, e antes de passar ao Sr. Secretário de Estado, porque muitas das questões que colocou, vou pedir ao Sr. Secretário de Estado que responda. Em relação à internacionalização, sim, o turismo cultural é muito importante. Sim, nós estamos a trabalhar estreitamente, com a Secretaria de Estado do Turismo. Temos reunido, e o Secretário de Estado da Cultura tem reunido com a Secretaria de Estado do Turismo, eu próprio reuni com o Ministro da Economia e com a Secretaria de Estado do Turismo, e estamos muito empenhados em que o turismo beneficie a cultura beneficie o turismo, isto é, a procura turística, como disse bem, atualmente as pessoas procuram cada vez mais algo diferente, e algo diferente é aquilo que tem que ver com a nossa cultura, com o nosso património, com as nossas artes, com os nossos modos de ser e de estar. E, portanto, nessa medida, cada vez mais a cultura é um fator de atração e os bens culturais são um fator que tem que ser partilhado com todos os cidadãos, mas também com todos aqueles que nos visitam. E têm que ser dadas melhores condições de fruição, de partilha desses bens culturais, sejam patrimoniais, sejam atuações, tradições, música, atuações, e, portanto, isso tem havido uma preocupação nossa, e o Sr. Secretário de Estado poderá pormenorizar as reuniões que temos tido com o turismo. A indústria cinematográfica também, estamos, encostaríamos muito, e é a nossa política, é nosso objetivo, é a nossa intenção que conseguir que cada vez mais os produtores de cinema venham aqui rodar filmes. Em relação ao mecenato, a lei do mecenato é uma coisa, e é evidente que é melhorável, a lei do mecenato tem coisas que suscetíveis de melhoria, mas aqui é preciso ver duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que referiu bem da cultura de mecenato. Há pouca cultura de mecenato em Portugal. Mas se virmos o movimento de cidadãos à volta, por exemplo, do quadro do Sequeira, se virmos que, apesar de tudo, mantemos a Fundação Milénio BCP, a Fundação EDP, eu estarei a ser injusto, mas os parceiros da Fundação de Serralves, existe mecenato. Temos que atrair mais para o mecenato. Tem toda a razão e vamos ver os modos como vamos fazer. Antes de passar ao Secretário de Estado, queria dizer sim, a exposição de Miró vai-se fazer na Fundação de Serralves. Em relação às transferências para a Fundação de Serralves, quero lhe dizer que já foi transferida a importância que é devida. Infelizmente, a lei das fundações obrigou a um corte, como é sabido, a um corte de 30%, e nós estamos a fazer o possível para compensar todas as fundações, porque é a Fundação de Serralves e há todas as outras fundações, mas concretamente em relação à Fundação de Serralves temos tido uma grande atenção. Já visitei a Fundação de Serralves, o Sr. Primeiro-Ministro lá esteve várias vezes, o Sr. Presidente da República lá esteve. Quer dizer, nós temos tido muita atenção. Eu já recebi também a Fundação de Serralves no meu gabinete e estamos a contribuir para a montagem da exposição em termos financeiros também. Estamos a fazer o possível dentro da limitação dos nossos recursos, mas estamos a fazer o possível por apoiar a Fundação de Serralves. Em relação ao ICA, sim, desbloqueámos os fundos, de facto, que permitem garantir sustentabilidade aos projetos do ICA. E eu agora gostaria de passar ao Sr. Secretário de Estado para que ele mais concretamente falasse de todas as questões que a Sra. Deputada levantou, se a Sra. Presidente me disse me autorizar. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, uma resposta rápida para uma pergunta também muito rápida relativamente ao aumento que foi concedido para os concursos pontuais. O aumento é de 100 mil euros. Portanto, no fundo, nós conseguimos aumentar 100 mil euros, enfim. Eu sei que não é, digamos, um montante que nós gostaríamos em termos de reforço, mas foi aquilo que foi possível e, portanto, como disse o Sr. Ministro na sua intervenção inicial, é, no fundo, o sinal de uma intenção que nós queremos prolongar no futuro de uma atenção especial a estes concursos, porque são, de facto, concursos que são muito estruturantes e muito responsáveis pela sustentação do Universo das Artes de Iniciativa Não-Governamental. Relativamente à questão da articulação com o turismo, o Sr. Ministro já falou, nós temos um projeto, aliás, dois projetos muito concretos que surgiram deste trabalho de grande proximidade com a Secretaria de Estado do Turismo. O primeiro é a identificação através da DGPC de vários edifícios de caráter patrimonial para os quais com o turismo se pretende atrair financiamento para desenvolvimento de projetos de turismo cultural nesses edifícios. Isso vai permitir a reabilitação de muitos dos edifícios que neste momento não têm possibilidade de ser reabilitados por questões de grande restrição financeira por parte do Estado. São património do Estado, continuam a ser património do Estado, mas haverá uma relação com investimento privado no sentido de os reabilitar e de os otimizar em termos de valências de turismo cultural. Um segundo projeto, que já foi aqui falado em anteriores audições parlamentares, tem a ver com o projeto Algarve, que penso que entronca muitíssimo naquilo que a Sra. Deputada disse de renovação e de valorização da oferta cultural de uma região, ou da oferta turística, peço desculpa, de uma região. Portanto, no fundo, abandonando o paradigma de sol e praia e tentando que, durante um período alargado de meses, de novembro deste ano a maio do ano que vem, haja uma programação específica na região do Algarve, para a qual existe um envelope de investimento de 1,5 milhão de euros e para a qual também foram mobilizados todos os agentes culturais do Algarve, que quiseram, no fundo, aceder ao nosso apelo. Nós tivemos uma reunião há cerca de um mês, três semanas, um mês, com todos os agentes culturais do Algarve. É uma programação que parte de uma ligação ao território muito importante, no sentido de proporcionar aos visitantes, naturalmente, mas também aos residentes, mas sobretudo aos visitantes, uma programação que seja também uma programação muito distintiva e identitária daquela região, e também que, de alguma forma, constitui uma experiência muito própria de visita àquela região e, portanto, esse é, sobretudo, a componente de valorização da oferta através de uma experiência que se quer oferecer, que seja uma experiência única a partir dessa programação. Portanto, é uma programação feita em três encaixes, portanto, com o contributo dos agentes culturais da região, portanto, aí ancorados, o contributo também de estruturas artísticas nacionais, de dimensão nacional, por exemplo, dou um exemplo concreto, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e também, naturalmente, o contributo de alguma programação internacional. Portanto, este é um projeto que não se esgota neste ano, portanto, é um projeto que pretende ter continuidade nos próximos anos e pretende, de alguma maneira, valorizar, como eu disse há pouco, a oferta turística do Algarve, sobretudo num período de baixa estação, não é? Portanto, em que normalmente nós sabemos que, no fundo, há uma redução bastante grande de procura de destino em termos turísticos. Portanto, no fundo, este projeto tende a contrariar esse tipo de sazonalidade, exatamente. Relativamente à questão cinematográfica que referiu, também há duas questões a sublinhar aqui, ou no fundo a evocar. Uma delas é uma proposta que, enfim, que dará lugar a um novo enquadramento jurídico de benefícios fiscais para todos os produtores cinematográficos que queiram, estrangeiros, internacionais, naturalmente, que queiram filmar em Portugal. Portanto, é um trabalho que tem estado a ser desenvolvido nos últimos meses entre o ICA e a Autoridade Tributária, e neste momento estamos em condições de, muito, muito a breve trecho, anunciar uma primeira proposta de benefícios fiscais e como é que essa proposta poderá funcionar em termos concretos relativamente à forma como os produtores se podem relacionar nesse novo quadro, ou podem se relacionar com o Estado português nesse novo quadro de benefícios fiscais. Depois há um segundo projeto que eu também já falei aqui rapidamente, tenho essa impressão, que tem a ver com a constituição de uma Portugal Film Commission. Como é sabido, já existem vários projetos a nível regional, existe uma Lisboa Film Commission, como sabem, existe também uma no Algarve, creio eu, e portanto neste momento eu tive ontem uma reunião com a senhora Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, estamos a tentar de alguma maneira que a constituição desta Film Commission possa agregar as várias Film Commissions internacionais, portanto no fundo haverá uma Film Commission Portugal, cujo conceito estamos a desenvolver e que de alguma maneira pode ser também integradora de tudo aquilo que são os projetos de Film Commission a nível regional. E portanto, como é sabido, as Film Commission, para além das questões de isenções de licenciamentos vários que existem, sobretudo quando estão relacionadas com cidades ou regiões, também, no fundo, são projetos que permitem uma informação muito rápida e imediata a todos os produtores de cinema que queiram vir filmar a Portugal, relativamente a tudo aquilo que são fornecimentos e serviços que podem ajudar no estabelecimento, no desenvolvimento do plano de filmagem de cada produtor. Portanto, é nessa dimensão também, nessa perspectiva, que estamos com a intenção, e temos a intenção, de criar, digamos, um diretório, naturalmente digital, que possa ser um repositório de todo esse tipo de informação e que possa ser facilmente consultável, no sentido de haver uma informação cabal, rápida e eficaz a todos aqueles que demandem o Portugal como um destino de filmagem e de rodagem de filmes. Portanto, eu não sei se ainda me falta, se me resta algum tempo, mas...
Não, pelo contrário, Sr. Secretário de Estado, acho que é melhor guardar depois para.
Mas eu penso que, apesar de tudo, foram mais ou menos respostas.
Faltam só os estudos públicos dos museus.
Bom, devo dizer que os estudos públicos dos museus, não sei se... Sim, com certeza.
As conclusões do estudo sobre os públicos dos museus foram transmitidas na altura. A nossa, descobrimos que, primeiro, que há mais público jovem. Tivemos algumas surpresas em matéria de públicos. Descobrimos que há mais público jovem do que pensávamos, o que é bom. Descobrimos que as pessoas... Sim, sim.
E mais mulheres.
Então, também se conhece o estudo, mas as conclusões do estudo estão no estudo. Se conhece o estudo, mas sim, as mulheres, os jovens. Uma coisa que nos surpreendeu é o grande aumento, surpreendeu também favoravelmente, é o grande aumento dos turistas, e particularmente em termos de nacionalidade, os turistas franceses têm uma percentagem grande nesse incremento das visitas dos turistas aos museus. O aspecto que nos surpreendeu, digamos, negativamente, é que as pessoas não conhecem suficientemente os benefícios, isto é, os descontos que têm, os dias em que não se cobra bilhete, as vantagens que o jovem, que o idoso, que o estudante, quer dizer, há várias vantagens e benefícios na bilheteira que as pessoas conhecem insuficientemente. De resto, o estudo sobre os públicos dos museus deu-nos satisfação porque mostrou um incremento, uma grande participação da juventude, sim, as escolas, mas as escolas, isso mostra que as escolas estão a fazer aquilo que devem, estão a levar as crianças aos museus. Ótimo. E também um notável aumento do público estrangeiro, o que nos obriga a um maior cuidado na divulgação e nas línguas, em ter informação acessível nas línguas maiores, que os estrangeiros
das pessoas que nos visitam e não nos concentrar apenas em informações em inglês. Era o que me oferecia dizer agora.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo em primeiro lugar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa aqui presente. Efetivamente, a tónica que aqui foi marcada foi este momento de balanço e também, creio eu, de lançamento de linhas para futuro em relação à política cultural. E nesse sentido, temos que voltar à carga com a questão do orçamento, efetivamente, porque é uma questão que nos preocupa muito e que continuamos a dizer que marca aqui as limitações também de intervenção desta área. E de facto, e é preciso relembrar que entre 2011 e 2016 a cultura perdeu cerca de 61 milhões de euros. Isto é calamitoso em termos de orçamento do Estado. Também temos aqui que ver, quando falamos, e foi aqui referido, nesta estratégia de descentralização, do que é que nós estamos a falar efetivamente, porque 70% do financiamento público da cultura já advém do poder local, só 30% da administração central. E, portanto, eu não entendo muito bem o que é que se pretende dizer aqui em relação a esta situação, tendo em conta que, ainda por cima, segundo o INE, a par do decréscimo de investimento da administração central, tem havido um decréscimo do investimento das autarquias locais, por via também daquilo que foi, nomeadamente durante o último governo, uma política de asfixia e estrangulamento financeiro das autarquias. E, portanto, que solução é que nós vamos ter aqui em cima da mesa quando falamos disto e quando falamos de assegurar o cumprimento de direitos constitucionalmente consagrados às populações e que, não sendo assegurados indevidamente e deviam sê-lo pela administração central, muitas vezes têm que ser as autarquias a substituir-se nesse papel, o que nós consideramos errado. E, portanto, era entender um pouco o que é que está aqui em cima da mesa quando falamos efetivamente de descentralização, porque já nos parece que há descentralização a mais numa série de matérias e esta é uma delas. Em termos de orçamento do Estado para a cultura também, era interessante fazermos aqui uma reflexão sobre aquilo que foi, por exemplo, o concurso de apoio às artes para 2015, que contou, isso vou falar de 2015, com cerca de 2 milhões de euros, havendo 141 candidaturas aceites, 54 apoiadas. Ora, se houvesse um aumento desta verba destinada para estes concursos em cerca de 2,6 vezes, possivelmente poderiam ser apoiadas todas as candidaturas. Isto tem que nos dizer alguma coisa. Isto significaria cerca de 3,2 milhões. Ora, se nós tivermos um corte de 2,9 milhões, podemos ver onde é que este dinheiro podia ser tão bem aplicado, por exemplo, em termos da criação e do apoio à criação. E nós, PCP, consideramos que tem de haver uma reflexão grande sobre este assunto, porque, de facto, esta é uma questão incontornável em termos da política e da definição do futuro de uma política cultural. E em relação a isto também, há aqui um elefante no meio da sala que nós não estamos aqui a abordar e que devíamos. E chama-se concursos de apoios às artes na vertente anual. Falámos nos pontuais, falámos nos bienais, falámos nos plurianuais nas várias vertentes, mas, de facto, temos este assunto por resolver. Não houve nas outras audições uma resposta satisfatória quanto a nós relativamente a esta questão. Há um decreto-lei que prevê a realização destes concursos, que é complementado por um regulamento das modalidades de apoio direto às artes, que prevê a realização deste concurso, prevê a alteração de prazo para anunciar a abertura do concurso, mas não prevê qualquer tipo de eliminação deste tipo de apoio. Ora, sendo assim, o que nós precisávamos de entender por parte da tutela e, portanto, do Ministério da Cultura, estando nós em meados de julho de 2016, se de facto os concursos anuais vão ou não vão ser abertos ainda este ano. Isto é uma obrigação que aqui está. Apesar de haver, de facto, a vontade de alterar o quadro, não colocamos isso em causa. Agora, há aqui esta questão que tem de ser resolvida e não pode ser, de algum modo, ignorada e que temos mesmo de ver. A outra questão era, de facto, se os concursos para os apoios plurianuais, que se vão iniciar em 2017, também se está assegurada o lançamento e a abertura de concurso ainda no segundo semestre deste ano. Por fim, Há aqui outra questão que nos tem preocupado bastante e que merece, quanto a nós, uma resposta também mais aprofundada, que tem a ver com a questão da precariedade na área da cultura. É um fenómeno transversal, sabemos, não é só referente à situação na cultura, é uma questão muito mais abrangente e alargada, mas na cultura exige também uma tomada de medidas e, portanto, o que nós gostaríamos de saber era, por parte do Ministério da Cultura, quais são as medidas concretas, a perspectiva de planeamento de intervenção em relação ao combate às formas de precariedade que graçam na cultura e são transversais, das artes performativas ao património. Há uma série de assuntos, uma série de realidades muito cruéis até em termos laborais que é preciso atacar e, portanto, dar aqui uma resposta concreta a estas pessoas que veem as suas vidas comprometidas e, de facto, perceber que medidas concretas está o Governo a pensar e a considerar desenvolver neste capítulo para dar uma resposta a estas pessoas que precisam naturalmente de viver como todas as outras. Agora sim, para finalizar, foi aqui levantada aquela questão dos quadros de Vieira da Silva e dos herdeiros de Jorge de Brito e eu não posso deixar de reafirmar a nossa posição do PCP, é uma questão de princípio, tenho que o reafirmar porque consideramos que há aqui uma questão gravíssima. Jorge de Brito foi preso em 74, confirmou-se que houve uma série de buracos financeiros que o Estado teve de tapar à conta das questões que ele originou. O Banco de Portugal teve que adiantar o equivalente a 100 milhões de euros para tapar esta buracada financeira. Jorge de Brito continuou a comprar tudo e mais alguma coisa, a fazer coleções de artes espantosas com o dinheiro dos outros que nós todos já pagámos e, portanto, nós consideramos que este negócio que possa estar em cima da mesa até pode ser muito legal, mas é de uma imoralidade gritante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada, nós já tivemos ocasião várias vezes de conversar sobre estes assuntos, sobre este assunto. E eu já lhe disse a minha posição, é evidente que eu gostaria que o orçamento da cultura fosse maior, evidente. Agora, não sou daqueles que pensam que a função do Ministro da Cultura é uma função reivindicativa ou tribunícia de pedir mais orçamento ou mesmo de fixar num número, numa percentagem, o orçamento da cultura. O orçamento da cultura faz-se, em primeiro lugar, através de projetos, apresentando projetos. O Orçamento da Cultura é parte de um orçamento, que é o Orçamento Geral do Estado, e que todos nós conhecemos os constrangimentos que pesam sobre o nosso orçamento, sobre a nossa situação financeira, constrangimentos que todos nós conhecemos. E, portanto, não seria, não é a minha ideia que o Ministério da Cultura exista para reivindicar publicamente, na praça pública, orçamentos. O Ministério da Cultura trabalha, evidentemente, na elaboração do orçamento e defende as suas bandeiras e defende os seus pontos, mas não me parece que a função do Ministério da Cultura seja vir à praça pública lamentar-se por não ter orçamento. A função do Ministério da Cultura é... Exatamente. A função do Ministério da Cultura é trabalhar com o orçamento que tem da melhor maneira e saber utilizar os recursos de que dispõe da maneira mais adequada, da maneira que melhor responda às necessidades. E é isso, é esse o meu trabalho e não o de fazer reivindicações orçamentais. A descentralização é uma boa coisa. Não é a descentralização. Em primeiro lugar, nós não defendemos uma descentralização, obviamente, que anula a capacidade reguladora e a capacidade não só legislativa, mas reguladora e fiscalizadora do Estado. O que nós queremos é uma maior participação das populações, uma maior participação das autarquias, uma maior participação dos poderes locais, uma maior participação da sociedade civil na cultura. Disse muito bem, falou do decréscimo do investimento da administração central e do decréscimo do investimento das autarquias. Ora bem, porquê é que eu digo que disse bem? Disse bem por uma razão, porque não devemos medir o investimento na cultura, as despesas na cultura, só através do orçamento de Estado. O orçamento das autarquias é importante. Deveríamos considerar todo o investimento público
em cultura e não uma visão redutora, reduzir. A cultura é apenas esta percentagem do orçamento de Estado. Não, há muito mais. Há muito mais na cultura. E eu não sei se há um decréscimo, é possível que sim, a senhora deputada tem as suas contas. Agora, há uma cada vez maior participação e uma cada vez maior vontade de participar. Mas as autarquias têm as mesmas dificuldades que o Estado Central, não tenha com certeza que os dados são do INE, são do Instituto Nacional de Estatística. Não estou a pôr em dúvida os dados que têm. O que estou a dizer é que a vontade política de trabalhar pela cultura existe na parte do Estado Central, como existe na parte das autarquias. E o que nós queremos é criar uma aliança virtuosa entre o poder central e o poder local. Em relação às, agora, passando ao apoio às artes, a precariedade, evidentemente, este governo é contra a precariedade, este governo quer combater a precariedade. Como é que o vai fazer? Nas artes temos o Estatuto do Bailarino, temos vários projetos que eu passarei também. A Vieira da Silva, a questão da Vieira da Silva é uma questão jurídica, nós de facto é a propriedade do senhor dos herdeiros, e é com propriedade dos herdeiros que nós nos vamos bater para conseguir compensar de forma a termos os quadros de Vieira da Silva. Em relação aos apoios às artes, aos concursos, às formas concretas como neste Ministério se procura fazer frente, combater a precariedade, eu passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Bom, só um ponto prévio muito rapidamente, em complemento daquilo que o senhor Ministro disse relativamente ao orçamento. Há uma coisa que ele disse, que o Sr. Ministro também disse na intervenção inicial e que, a meu entender, é bastante importante, é que, e talvez há muitos anos que não se fazia a nível do Ministério da Cultura, é que nós, para a proposta orçamental que estamos a preparar para o próximo orçamento de 2017, estamos a fazer um diagnóstico bastante criterioso com todos os organismos, tentando de alguma maneira fazer um levantamento de todas as necessidades que existem dentro desses organismos, a nível transversal, seja a nível de recursos humanos, recursos financeiros, etc. E, portanto, isso vai-nos também habilitar a ter uma imagem muito, muito criteriosa e ter uma imagem bastante profunda de quais são, digamos, enfim, a situação de cada um dos organismos a esse nível. Bom, relativamente aos concursos para as artes, a senhora deputada falou dos concursos anuais. A questão é que nós, naturalmente, quando chegados à pasta, tivemos que fazer opções e, naturalmente, que o que tem acontecido nos últimos anos é que existem concursos anuais quando não existem bienais. E, portanto, a nossa preocupação, como eu disse há pouco ao Sr. Deputado Jorge Campos, foi de corrigir e garantir, de facto, a trajetória dos bienais que tinham sido iniciados em 2015 e, portanto, eu não digo que não tenham coexistido as duas tipologias, mas normalmente é esse tipo de tendência que se tem definido ao longo dos anos. E, portanto, a nós parece-nos que dentro do quadro que é o quadro financeiro existente na Direção-Geral das Artes, como disse há pouco, houve necessidade de fazer, de estabelecer opções, alternativas, dentro do quadro financeiro e, portanto, anuais até ao final deste ano não temos a intenção de abrir concursos anuais. Portanto, relativamente aos plurianuais, de facto, aquilo que me posso dizer neste momento é que estamos neste momento a fazer uma reflexão relativamente à questão dos plurianuais. Porquê? Porque nós, por um lado, queremos garantir a maior sustentabilidade e a menor, digamos, turbulência a partir de 2017 relativamente àquilo que é a realidade das estruturas plurianuais, mas ao mesmo tempo temos tido bastantes sinais do próprio setor de que era muito importante, e nós sabemos também, que era muito importante fazer uma revisão, digamos assim, ou mais do que uma revisão, no fundo, fazer uma análise profunda no sentido de construir um novo modelo de apoio às artes. E, portanto, Isso é, como disse há pouco, uma nota constante daquilo que tem sido as nossas reuniões com o setor. E, portanto, no fundo, nós neste momento estamos a refletir sobre a maneira de alguma forma corresponder a este contexto, que é um contexto complexo. Por um lado, temos o tempo suficiente para, com o meio, desenvolver uma reflexão sobre o novo modelo das artes, e por outro lado garantir com a menor turbulência possível e a menor perturbação possível um novo ano de financiamentos que são naturalmente, como sabemos, é o início do novo ciclo de apoios plurianuais. Portanto, no fundo, é claro que a breve trecho temos que dar resposta a esta reflexão. Creio que até ao final de setembro estaremos em condições de o fazer, de maneira a que, no fundo, haja, desde já e a partir de 2017, uma maior confluência, digamos assim, ou uma maior sobreposição daquilo que são, ou uma maior confluência, digo bem, uma maior convergência, melhor, do que são os calendários de necessidades das estruturas do setor que são financiadas e também os calendários dos concursos e, sobretudo, os calendários do financiamento que necessariamente tem que ser alocado a cada uma das estruturas.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim esta primeira ronda com muitas perguntas, muitas respostas, muitos assuntos que foram tratados e vamos passar então à última ronda. Como habitualmente, cada deputado, e temos uma lista de, salvo erro, 14 inscritos, já está cá, senhora deputada. Todos os que estão na sala estão todos inscritos, parte do princípio que todos estão interessados em utilizar esse minuto e meio de que vão dispor para fazer mais uma pergunta ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado. Portanto, vamos começar pela ordem habitual. E depois o Sr. Ministro e o Sr. Secretário. Já está outra vez. Portanto, dizia eu que depois o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado responderão no final. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão para começar, um minuto e meio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os demais colegas, e dizer que aprecio sempre estas audições, porque acho que é importante nós, com alguma elevação, podermos debater ideias, e tem sido, e foi na última audição, e continua a ser, com a presença do Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e, portanto, queria realçar esse aspecto. E, indiretamente, mas só tenho um minuto e meio, indiretamente ao meu tema, que hoje queria falar, porque é um tema que eu considero, do ponto de vista pessoal, muito importante e que eu acho que também merecia com algum relevo político, é a imprensa local e regional. Imprensa, comunicação social, rádio, jornais, etc. Porque nós que vimos cada um dos círculos eleitorais diversos, percebe a importância que têm os órgãos de comunicação social locais e regionais na própria dinâmica dos territórios e para além desse papel que têm na dinâmica dos territórios, têm hoje em dia uma interligação com as nossas comunidades imigrantes extraordinária. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer, nós, do ponto de vista político, legislativo, etc., para ajudar estes profissionais a desenvolverem cada vez melhor as suas tarefas, acho que é uma obrigação que temos. Para além disso, vivem hoje em dia os desafios, quer da crise económica que assolam a comunicação social de uma maneira muito significativa, quer os desafios também do ponto de vista tecnológico, com a era digital e que também que se encaram como desafios importantes para estes órgãos de comunicação social local e regional. Por isso, Sr. Ministro, sabendo que tem a tutela da comunicação social e muitas vezes prendemos-nos só pelos temas mais mediáticos relacionados com a comunicação social, acho que era importante tocar também nestes assuntos. Queria perguntar-lhe como é que está, neste momento, o atual regime de apoios, de incentivos, por intermédio das CCDRs, na atribuição de fundos para a comunicação social local e regional, como é que está a correr o processo, se os fundos têm chegado às órgãos de comunicação social local, se têm concorrido, etc., como é que está esta interligação e, para além disso, o que é que está previsto, ou se está previsto alguma coisa por parte do Governo, no sentido de contribuir para a melhoria do desempenho dos órgãos de comunicação social local, regional e incentivos ou outro tipo de apoios a que realizem a sua atividade da melhor forma para que assim sirvam cada vez melhor também a população que serve.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu vou apenas dar duas notas antes de fazer a minha intervenção, que tinha aqui articulada com a área de património cultural. Uma delas para dar conta da importância que eu, de facto, considero importante da visão holística que o Sr. Ministro trouxe aqui e de trabalho em parceria, que eu acho que é fundamental, inclusivamente em tempos de escassez de recursos. E, portanto, acho claramente que é um bom princípio, são bons objetivos que se podem, são bons projetos que podem agarrar-se, de facto, por essa sinergia conseguida com outros ministérios, e eu espero que esse caminho se continue a fazer. Uma outra questão, gostaria de vos sensibilizar o Ministério relativamente a esta questão da abertura dos concursos pontuais, dando conta de que estamos a entrar em agosto, isto é, as pessoas que vão tomar contacto, as estruturas que vão tomar contacto com a questão da abertura dos concursos, que o tempo de candidatura não incida apenas sobre agosto, porque claramente as pessoas estarão de férias e, portanto, era muito importante que o prazo se alargasse. Eu pedia, por favor, que tomassem isso em consideração. Passo às questões que tinha aqui marcadas. Os membros da Comissão de Cultura receberam um mail de um grupo de amigos do Aqueduto do Convento de Cristo, em que pedem a tomada de medidas urgentes em defesa e preservação do aqueduto que integra o conjunto monástico do Convento de Cristo. Porque o Convento de Cristo é património mundial da humanidade, mas o aqueduto ficou fora deste circuito considerado pela Unesco. Existe, de facto, uma série de entidades que pretendem fazer uma preservação deste património. O IPAR tinha definido em 2006 um programa de ações a desenvolver no Convento de Cristo, incluindo especificamente o seu aqueduto para a restauração e intervenções de emergência, mas na altura nada foi feito e, portanto, continuamos aqui com um património que não foi restaurado. Eles pedem, neste momento, de alguma forma, que o Ministério da Cultura, percebendo se pode avançar com a proteção e ajuda, digamos assim, para a proteção e conservação deste património. Gostaria de lhe perguntar se está ocorrendo esta questão, se está sensibilizado para ela e se estão previstas medidas de reabilitação deste património. Uma outra questão prende-se com o protocolo de cooperação assinado. Protocolo de colaboração assinado entre o Ministério da Cultura e a União das Misericórdias Portuguesas foi feito recentemente. Gostaria de perceber de que forma é que esta parceria vai ser executada e qual é o papel que foi atribuído em protocolo ao Ministério da Cultura. E como nós sabemos, por fim, o Ministério da Cultura, o Sr. Ministro reuniu-se esta semana, ou semana passada, com a diretora do Museu Municipal Soares Reis, no Porto. O museu, como há pouco dizia, existem uma série de fundos comunitários que vão ser atribuídos a várias entidades da Norte. A questão do museu especificamente parece-me que também passa por uma questão de falta de visibilidade. E eu gostava de perceber se existe algum plano no fundo, porque ele não é acompanhado pela Câmara, ele fica fora dos roteiros e ao mesmo tempo também não tem um apoio,
muito obrigada, senhora,
claro, da Direção Regional do Património do Norte.
Muito obrigada, muito obrigada. Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As questões têm que ser mesmo muito rápidas. Sr. Ministro, para quando a assinatura do contrato com a Lusa? É algo que está em suspenso, que todos estamos à espera que se concretize. A segunda questão é ao Sr. Secretário de Estado. Eu peço desculpa de voltar à questão da Direção-Geral das Artes, mas eu não posso deixar de o fazer, porque, como sabe, sobretudo em tempos em que há assim como uma espécie de teatro do absurdo, com sede em Bruxelas, onde se jogam sanções e peças que são péssimo teatro do absurdo, era bom que algumas questões que dizem respeito aos verdadeiros credores fiquem absolutamente claras. E essas são as questões dos concursos. O que é que se passa com os plurianuais para 2017? O que é que se passa? Vão mesmo abrir em setembro, como está previsto? Ou é verdade, ou é verdade que têm estado a ser negociados, por exemplo, contratos companhia a companhia por ajuste direto? Em alguns casos, não. Não há ajuste, não tem feito muito bem. Portanto, então pode aqui garantir que vão abrir os concursos dos plurianuais em 2018. Deixe-me só concluir. Em 2018.
Não, tenho... não dá para entrar em diálogo, porque senão o tempo continua a contar e não há eficácia.
Muito bem. Então eu pedi-lhe uma resposta clara a esta questão dos plurianuais para 2017, se vão ou não abrir em setembro, independentemente da reflexão que está a ser feita sobre este assunto. E, finalmente, uma última questão que tem a ver com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Como sabem, as questões, esta matéria do património subaquático voltou a ser falada, sobretudo depois do caso da Esmeralda, do navio que foi descoberto em Oman. E sabemos neste momento que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, portanto, trabalha sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural, tem apenas neste momento 3 funcionários, um arqueólogo e 2 técnicos auxiliares. Quando numa estrutura com competências alargadas como esta, deveriam existir no mínimo 4 arqueólogos, 2 conservadores, restauradores e 2 técnicos auxiliares. Enfim, portanto, sendo isto uma questão que diz respeito a um património vastíssimo e riquíssimo, gostaríamos de saber se estas questões estão encaminhadas no sentido de uma solução.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Perdi aqui um papel. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Ministro. Relativamente à questão do mecenato, muito brevemente, Sr. Ministro, eu não estava a dizer que não existe mecenato. Agora, como o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado sabem, os mecenas são sempre os mesmos, nomeadamente aqueles que referiu. Existe pouco espírito e pouca cultura de mecenato a nível individual. Estou-me a recordar que, por exemplo, em museus, estou-me a lembrar, por exemplo, em Londres, em cada bilheteira, pergunta-se se uma pessoa não quer arredondar o preço ou dar mais meia libra ou uma libra ou o que for para ajudar à conservação do museu. Mas isso não é propriamente, era só uma chega, porque sabemos que há grandes mecenatos, são é sempre os mesmos. Queria colocar duas questões muito concretas e que se prendem com a região do Algarve. Uma que tem a ver com a muralha de Silves, que, como saberão, está num avançado estado de degradação. Eu já tive a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Sr. Ministro, que já foi oportunamente respondida, dizendo que já foi articulado com a Câmara Municipal de Silves um projeto de mapeamento de investimento nas torres 4, 5 e 6. Gostaria de perguntar se conseguem dizer mais alguma coisa sobre prazos, sobre o montante do investimento, porque, de facto, a resposta à pergunta acaba assim. A outra pergunta prende-se com o promontório de Sagres, nomeadamente a fortaleza de Sagres, e não tanto a fortaleza, porque ela foi objeto de obras de recuperação há relativamente pouco tempo, sabemos que é uma zona muito fustigada, mas todo o resto, nomeadamente o edificado mais recente e que foi, aliás, muito controverso, está num estado de absoluto abandono e de degradação. E quando nós pensamos que aquilo é, porventura, o local com mais atração turística de todo o Algarve, e voltando à questão do turismo cultural, parece-me incompreensível que aquele local, que para além do património edificado, cresce o património natural, uma flora, enfim, extensíssima, enfim, se encontra num estado de degradação que deixa, e sou testemunha disso, muitas pessoas nacionais e sobretudo estrangeiros, nomeadamente pessoas enfim, da comunidade portuguesa, dos Palocos.
Muito obrigada,
que têm partilhado connosco uma história comum, ficam absolutamente desoladas e com um enorme desalento quando saem dali. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, era relativamente à situação financeira da Escola Profissional de Arqueologia do Freixo, em Mar de Canaveses, que surgiu, é a única escola profissional pública, com exceção das escolas profissionais de agricultura, e que foi criada em 1990, havendo um protocolo de cofinanciamento estabelecido com o IPAR, Ministério da Cultura, então IPAR, Ministério da Cultura e Ministério da Educação. Houve uma sucessiva demissão por parte da tutela da cultura em relação à transferência de verbas a que estava obrigada para com esta instituição. Tem havido dificuldades na transferência atempada das verbas de financiamento a que a escola tem direito, tem havido um agravamento das condições financeiras por não existirem as transferências do POCH desde dezembro de 2015, e portanto, devido a este acumular de situações, a escola não tem conseguido regularizar o pagamento do empréstimo bancário, teve grandes dificuldades, grandes pressões por parte da entidade bancária junto de quem contraíram o empréstimo. E portanto, queríamos saber quais são as medidas medidas perspectivadas para a resolução urgente deste grave problema de financiamento da Escola de Arqueologia do Freixo, que consideramos que é premente. Outra questão tem a ver com o protocolo de colaboração entre o Ministro da Cultura e a União de Misericórdias Portuguesas. Nós tivemos a oportunidade de ler o protocolo que foi celebrado e há aqui algumas questões que nos levantam muitas dúvidas, porque fala-se aqui de uma série de prestação de apoio técnico, ações de valorização, recuperação, conservação de imóveis, ações de natureza preventiva, de salvaguarda do património, apoio técnico ao inventário, colaboração técnica, mais apoio técnico à qualificação de arquivos, etc, etc, etc. Ora, conhecidas as insuficiências e dificuldades que nós temos em termos de resposta nestas matérias, significa isto que o Governo vai contratar mais gente para também ajudar à resposta a este protocolo que aqui está, porque de facto isto implica um acréscimo também de trabalho, não é? Gostaria de entender um pouco melhor esta questão, porque da forma como aqui está plasmada levanta essas dúvidas e portanto era positivo que pudesse dar essa nota. A outra questão também que nos oferece aqui alguma dúvida é a mobilização de voluntários séniores por parte do Governo para garantir a abertura de igrejas que não, da tutela direta do Ministério da Cultura. Há aqui qualquer coisa que também não bate certo e gostaríamos de entender, porque quer dizer, não acreditamos que este seja de facto o melhor caminho. E por fim, e mesmo para terminar,
Senhora Deputada, muito rapidamente,
já levantámos por duas audições esta questão do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e era de facto, como houve a manifestação que de facto havia esta preocupação na última audição, era saber se já temos notícias positivas em relação a isto.
Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra à Senhora Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. A questão que lhe pretendo colocar prende-se com o novo Estatuto Jurídico do Museu Nacional de Arte Antiga. O Sr. Ministro da Cultura referia aqui na última audição que o Museu Nacional de Arte Antiga iria brevemente ter um novo Estatuto Jurídico, permitindo-lhe uma maior autonomia administrativa e financeira. Disse ainda à imprensa que este modelo não passará a ser o de uma empresa pública. Nós todos sabemos que no ano passado os equipamentos afetos à Direção-Geral do Património Cultural receberam cerca de 4 milhões de visitantes, dos quais 164 mil correspondem ao Museu Nacional de Arte Antiga. Convém também ainda referir que o Museu Nacional de Arte Antiga apresentou nos últimos anos uma capacidade de obtenção de receita própria na ordem dos 20% dos seus custos de funcionamento, o que não é significativo, e que neste momento o museu é financiado através da sua entidade tutelar, a saber, a Direção-Geral do Património Cultural. Esta, por sua vez, através do Orçamento de Estado e significativas receitas próprias, representam cerca de 50%. E importa também, por fim, referir que as coleções do Museu Nacional de Arte Antiga, mesmo que excepcionais, não têm o alcance do património mundial, como sucede num exemplo aqui próximo com o mais importante museu espanhol, que tem servido de comparação, o Museu do Prado. E que estamos perante um museu que gozou sempre de total autonomia científica na condução dos projetos. A questão muito concreta que lhe pretendemos colocar é qual é, então, um modelo de gestão previsto para o Museu Nacional de Arte Antiga e se tem a certeza, Sr. Ministro, que este museu apresenta hoje ou num futuro muito próximo uma capacidade para ser financeiramente autónomo, desenvolvendo os seus projetos, nomeadamente a sua ampliação.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Não está. Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Estado de Estado, gostaria de colocar uma questão relacionada com a RTP e com a importância do Serviço Público Estado como determinante para o dia-a-dia nas regiões autónomas. Sabemos que, em relação aos Açores, que a RTP Açores tem especificidades muito próprias no contexto nacional, devendo merecer também por esse motivo especial atenção, nomeadamente a criação de condições técnicas para o desenvolvimento da sua ação nas diferentes ilhas. No passado mês de fevereiro foi abordado nesta Comissão a perspectiva de algumas intervenções a efetuar no sentido de melhorar as condições infraestruturais, nomeadamente nas delegações de Ponte Delgada, Terceira e Horta, que se encontravam em situação bastante degradada. Assim, neste contexto, eu aproveitava esta oportunidade para lhe solicitar um ponto de situação sobre a RTP nos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Duó.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A questão que tenho que colocar tem a ver com a Coleção Berardo. Estamos já no segundo semestre de 2016 e, a passos largos, estamos no final do ano. Isto consta do programa do Partido Socialista, a manutenção da Coleção Berardo em território português, e o anterior Ministro disse, não há muito tempo, que estaria a estudar três soluções possíveis para esta coleção. Uma, ou o Estado compraria essa coleção avaliada em 316 milhões de euros pela lei do Era Christie's, outra passaria por renegociar o acordo vigente e outro por renovar por si só esse mesmo acordo. O empresário Berardo já veio manifestar o seu interesse em manter a coleção cá, mas alertou para o facto de, e vou citar, o que eu quero é que a coleção continue em Portugal, em 10 anos respeitei todas as linhas de protocolo, mas andámos sempre com as calças na mão. Não quero que o futuro o meu filho tenha de passar pela mesma experiência. E por outro lado, enfim, temos indicação que existem, de facto, algumas cláusulas que têm sido penalizadoras para o Estado. Nomeadamente, não podemos esquecer que o Estado, entre 2007 e 2009, subsidiou o Museu Coleção Berardo em 27 milhões de euros. Todos sabemos também que as entradas são gratuitas e, portanto, Sr. Ministro, o seu antecessor disse que estava a estudar estas soluções. A pergunta muito concreta que tenho que lhe colocar é, uma vez estudadas essas soluções, e uma vez que também estamos muito perto do final do ano, qual é o ponto da situação e se o Estado vai salvaguardar o dinheiro entregue pelos contribuintes. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito
obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão. Está bem escrito? Não. Então temos de passar para o Sr. Deputado da Susana Lamas, porque os outros inscritos do PS não estão aqui. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de colocar três perguntas muito concretas. Uma prende-se com a entrada gratuita nos museus. E o relatório do Orçamento de Estado para 2016 refere, passo a citar, saliente-se os esforços orçamentais no sentido de possibilitar a entrada livre a jovens e a população carenciada nos museus e monumentos nacionais. Gostaria, portanto, de saber qual é o ponto da situação relativamente a esta questão. Uma outra questão prende-se com a criação do Arquivo Sonoro Nacional, que remonta já a 2006 e que foi anunciada pela então Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima. No PSD já teve oportunidade de questionar o seu antecessor, o Dr. João Soares, e não obtivemos resposta à data. Colocamos, entretanto, a questão também por escrito e foi-nos respondido que iriam desenvolver todas as diligências necessárias para a criação do referido arquivo. Na audição regimental de maio, não esta última, a outra passada, voltamos a questionar e porque o PSD entende que o património cultural deve ser preservado, pois trata-se de uma identidade cultural de um país, gostaríamos de saber também qual o ponto da situação referente a esta questão. E por último, e não menos importância, prende-se com a questão do estatuto do artista e designadamente do estatuto do bailarino. Gostaríamos de saber qual o ponto da situação relativamente à sua regulamentação. Sabemos que é uma situação complexa, mas gostaríamos de saber em que ponto é que se situa esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e foi muito sucinta. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Cabral.
Boa tarde, Sra. Presidente, muito obrigada. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e gostava de levantar aqui uma questão que tenho visto completamente omissa e que é a seguinte. Tem sido aqui referido o património que pode constituir um atrativo para o turismo, nomeadamente o património edificado, e o seu potencial para gerar alguma receita financeira. Não estou contra, mas gostava de lembrar que o património documental, portanto o arquivístico e o bibliográfico, é igualmente valioso e tem uma função identitária indiscutível e praticamente não gera receita, só gera despesa. É um facto. Mas, pelo facto de só gerar despesa, não podemos, de facto, esquecer as duas grandes instituições patrimoniais deste país, a Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo, que parecem esquecidas. Por um lado, a Biblioteca Nacional, porque não tendo de facto verbas para adquirir nem livros nem espólios, perde a capacidade de responder às exigências da sociedade do conhecimento. Sobre a Torre do Tombo, porque deixou de fazer incorporações e perdeu praticamente as suas funções de arquivo do Estado. Eu gostava de saber se esta equipa ministerial vai dar atenção a este problema e, enfim, tentar reverter esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado referiu-se há pouco a uma questão que tenho tido a grata oportunidade de discutir com Vossa Excelência, nas anteriores audições regimentais, estou a referir-me à importância do reforço das interligações cultura-turismo, a questão que consensualmente assume especial relevância no Algarve. E o Sr. Secretário de Estado fez há pouco referência ao programa Algarve, na sequência, aliás, de discussões que temos tido sobre este assunto e que se desenvolverá de novembro deste ano a maio do próximo ano, com financiamento de 1,5 milhões de euros. São boas notícias, Sr. Ministro, e eu espero que este programa, que não conhecemos em pormenor, possa, nomeadamente, contribuir para que as dimensões patrimonial e de criação contemporânea se continuem a constituir como elementos, ou se constituam como elementos da imagem turística da região. Em face disto, Sr. Ministro, peço apenas que me confirme se, como me pareceu da intervenção do Sr. Secretário de Estado, está previsto maioritariamente o envolvimento neste programa de estruturas artísticas da região, e que me confirme que o programa Algarve tem início, de facto, em novembro deste ano e que está assegurado o enquadramento orçamental de 1,5 milhões de euros para estes 6 meses de ações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Nesta audição, Sr. Ministro, já foi abordada a questão da articulação do turismo com a cultura. A articulação da cultura com as mais variadas áreas é de extrema importância, designadamente, e eu colocaria aqui a situação da educação. A questão que o Grupo Parlamentar do PSD pretende colocar prende-se com a transversalidade da cultura com a educação. E, nesse sentido, o PSD considera que a cultura não pode estar isolada em si própria, sendo da maior relevância que a cultura deve iniciar-se nas camadas mais jovens como forma de crescimento pessoal e intelectual do indivíduo. Assim, achamos essencial a existência de mais e novos públicos, nomeadamente os mais jovens, como forma de alavancagem e dinamização da cultura. E, nesse sentido, Sr. Ministro, questioná-lo se existe alguma articulação entre os vários ministérios, Ministério da Cultura e da Educação, relativamente a esta matéria, o que estão a pensar fazer e qual a sua visão no que se refere à transversalidade da cultura e da educação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim desta última ronda. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder. Muito bem, dispõe de... Enfim. Aqui também. Portanto, dispõe de 15, 20 minutos, enfim.
Bom, começamos então pelos incentivos à comunicação social regional. É um assunto que está muito, muito presente e que nós estamos a... vamos desbloquear as verbas. Já conseguimos fazer. O problema esteve no facto de o anterior governo ter decidido extinguir o Gabinete para a Comunicação Social e todas as estruturas que havia relativas à comunicação social, o que nos criou uma situação de termos o Ministério da Cultura sem órgãos, sem administração, digamos assim, para a comunicação social. Mas podemos garantir que, evidentemente, que essas verbas para a imprensa local e regional passam pela Agência de Coesão e Desenvolvimento, como sabem, mas posso-vos assegurar que estão já em vias de tramitação nos mecanismos, nas instituições do Ministério das Finanças, a libertação das verbas para a imprensa, para o apoio à imprensa local e regional. Em relação aos... Eu vou passar agora às questões. Tudo o que diz respeito a concursos pontuais, concursos anuais de artes, eu vou deixar o Secretário de Estado responder depois. E vou passar às questões, nomeadamente, primeira, a questão colocada pela senhora deputada Carla Sousa relativa ao aqueduto. O aqueduto é um imóvel da posse da DGTF. A Câmara Municipal de Tomar assinalou o aqueduto no Pacto Sims, para concurso ao Portugal 2020. Esse concurso está a decorrer. A Câmara Municipal de Tomar, portanto, vai concorrer à reabilitação do aqueduto no Portugal 2020. É mais uma dos concursos de património que esperamos que poder contar com fundos comunitários para a reabilitação desse património. E, do nosso lado, a Direção-Geral do Património está a dar todo o apoio técnico à Câmara tomar para esse trabalho de reabilitação do aqueduto de Pegões. O Museu Soares dos Reis é um museu que eu visitei com muito gosto e com muito agrado. É um museu extraordinário e é um museu que eu lamento, e lamentei no jornal, que não estivesse nas rotas, que não estivesse nas primeiras opções, à primeira vista para os visitantes. É um museu de grande qualidade, tem um acervo extraordinário, foi alvo de uma reabilitação muito interessante em 2001 e é preciso que ele efetivamente seja mais visto, seja mais visitado, mas é um museu que eu respeito profundamente e considero um museu de grande valor. O contrato com a Lusa, desculpe, eu estou passando assim muito rapidamente, Sr. Deputado Jorge Campos, o contrato com a Lusa já foi assinado, está nas finanças, mas já foi atribuída a indemnização compensatória, como sabe, pela lei da execução orçamental não precisamos de esperar pelo contrato para atribuir a indemnização compensatória, como eu disse, são 15 milhões de euros, um aumento muito considerável, e, portanto, já foi assinado o contrato com a Lusa, é uma questão apenas de tramitação por parte das finanças. Muitas perguntas sobre o Centro de Arqueologia Náutica e Aquática, às quais nós... de facto, o número de recursos humanos foi reduzido com as reformas da administração pública dos últimos anos. O corpo técnico exerce as competências de acordo com a orgânica da Unesco e o que eu posso anunciar é que vai ser aberto um concurso por mobilidade interna para o preenchimento de uma vaga de técnico superior de conservação e restauro e vai ser proposto por mobilidade interna mais um arqueólogo com experiência na área. Isto é muito difícil de encontrar, um arqueólogo com experiência na área, através da mobilidade interna. Nós temos dificuldade realmente no reforço pessoal, não o escondemos, honestamente o admitimos, mas posso lhe dizer o que estamos a fazer. Vamos também tentar, em relação às instalações do armazém no mercado abastecedor, estamos em negociações com a DGTF para a cedência de um imóvel em Chabregas para reinstalar com dignamente o Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática, ao qual nós prestamos a maior atenção e consideramos de grande importância e de grande valor estratégico, mas os recursos nem sempre são aqueles que nós quereríamos. Em relação, Sra. Deputada Teresa Caeiro, em relação ao mecenato, pois é uma questão de cultura, também é uma questão de exemplo, porque quando os cidadãos estão a dar, enfim, a contribuir para os seus museus, eles, recitou-me o caso inglês, o caso americano, eles têm também o exemplo das grandes empresas, das grandes fundações, que todos praticam aquilo que os anglo-saxónicos chamam a filantropia. Eu penso que essa cultura é importante, mas não diminui a nossa responsabilidade enquanto Estado. O mecenato é desejável, deve ser incentivado, deve ser promovido, mas passa também por uma mudança cultural. A Escola Profissional de Arqueologia do Freixo de Marco de Canaveses... Desculpe.
Senhora Deputada, não interrompo, porque tem a ver com... Não é preciso responder um deputado de cada vez. O Senhor Ministro responde às perguntas que lhe são feitas.
A informação que eu tive relativamente à Muralha de Silves...
Foi feita pela Senhora Deputada Ana Mesquita, essa pergunta, no salvo erro. Não, sobre Marco de Canaveses. Deputada... Quem é que fez de Marco?
Não,
Freixo de
Marco... Foi Marco Canaveses. Freixo de Marco de Canaveses, já respondi. E Silves está... tenho informação de que a Câmara está, efetivamente, a trabalhar na Muralha de Silves. O que é que não respondi? Às vezes não. Ia responder, mas a senhora deputada... Eu ia responder a Marco. Eu peço desculpa, mas estão-me aqui a baralhar um bocadinho.
Agradeço que não interrompa. Deixem o senhor ministro chegar até ao fim e responder ao que quiser.
A senhora deputada, que Teresa Queiro queria saber das Muralhas de Silves. As Muralhas de Silves vai haver intervenção da parte da Câmara e nós estamos a acompanhar esse assunto. O promontório de Sagres é uma questão de projeto, temos realmente que ver um projeto adequado àquele promontório, na minha opinião, não existe e tem que ser encontrado. Em relação... Posso agora passar à Escola do Freixo? Dá-me licença? Ah, magnífico. Senhora Deputada Ana Mesquita, com a licença da deputada Teresa Queiro... Passo agora a...
Senhores deputados e senhoras deputadas, o senhor ministro responde pela ordem que muito bem entender, às perguntas que muito bem entender, e os senhores deputados ouvem até ao fim. E no final ainda poderão depois dizer, olha, não me respondeu, que pena não ter respondido a esta pergunta ou àquela. Agora não podem estar constantemente a interromper, porque o tempo vai passando e perdemos tempo e não, o resultado é mau. Muito obrigada. Eu sei que este papel meu é muito ingrato de estar aqui constantemente a chamar a atenção aos tempos e nem sempre a gestão dos trabalhos é facilitada quando já estamos todos também um bocado cansados e quando todos queremos falar ao mesmo tempo e ouvir as respostas às nossas perguntas. Mas peço-lhes um pouco mais de paciência, que já estamos quase no fim. Senhor Ministro.
Sempre com toda, não é paciência, é toda a atenção, mas às vezes quando se cruzam as conversas há uma pequena perturbação. Escola do Freixo, dizem-me que estão asseguradas o pagamento das contas da luz e da água e as outras coisas mais urgentes. Sim, a situação é realmente uma situação séria, mas pelo menos estão assegurados os pagamentos essenciais. E, portanto, é essa informação que eu tenho e essa informação tranquilizadora que lhe posso dar. O protocolo com a União das Misericórdias, não é tão negativo, Sra. Deputada Ana Mesquita. Nós não vamos contratar pessoas quando não temos verbas para muita coisa. Não, este protocolo que assinámos com a União das Misericórdias não significa, da nossa parte, a assunção de encargos de pessoal, de contratação, de gente, não. É com a gente que temos, é com a nossa Direção-Geral do Património, é com os nossos recursos que vamos ajudar a União das Misericórdias a preservar um património que é deles, mas que é um património absolutamente extraordinário. Toda a rede das Misericórdias de Portugal, como se sabe, é uma rede de grande valor patrimonial, não só no património edificado, mas, como a Sra. Deputada Luísa Cabral lembrava, e já voltaremos a essa questão, do património arquivístico, porque o outro acordo, que foi um outro lado do protocolo que foi feito com a União das Misericórdias, tem que ver com a preservação dos arquivos, com o trabalho sobre os arquivos das Misericórdias e com a colaboração que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas vai passar a poder prestar. Não obstante o acréscimo de... Sim, mas a insuficiência de pessoal não nos leva a baixar os braços. E como veio, e presta a minha homenagem à DG Lab, como veio, mesmo com a insuficiência do pessoal, nós não abdicamos, como eu disse há bocadinho a propósito de um outro assunto, o facto de pedirmos parcerias não significa que o Estado abdique das suas funções. Pedimos parcerias, mas a responsabilidade do Estado... Nós respeitamos a responsabilidade do Estado. Portanto, a abertura das igrejas, tudo isso é um benefício. É um benefício e o protocolo é um protocolo, nesse sentido, útil e proveitoso para todas as partes. Senhor deputado, a senhora deputada perguntou-me sobre o estatuto jurídico do Museu Nacional de Arte Antiga. O que está em estudo não é propriamente só o Estatuto Jurídico do Museu Nacional de Arte Antiga. O Museu Nacional de Arte Antiga poderá servir-nos como uma espécie de piloto, uma espécie de exame de um modelo novo que estamos a elaborar de gestão das entidades culturais. É um modelo que está a ser estudado, que está ainda em processo, em curso de alinhamento, mas é um modelo que não se destina ao Museu Nacional de Arte Antiga. Nós não estamos a estudar a autonomia do Museu Nacional de Arte Antiga. Nós estamos a estudar um modelo de gestão que permita uma maior autonomia. Não é autonomia administrativa e financeira, não é o conceito, é um modelo diferente, não é nem empresa pública, nem administração direta, nem fundação, obviamente, é um modelo diferente de uma entidade cultural não tenho ainda, nem posso transmitir-vos os elementos desse estudo, mas é um estudo que não se destina ao Museu Nacional de Arte Antiga. Digamos, o Museu Nacional de Arte Antiga será, esse modelo será experimentado no Museu Nacional de Arte Antiga, mas o modelo não se destina apenas exclusivamente ao Museu Nacional da Arte Antiga, destina-se a poder passar a outras entidades. A senhora deputada citou um artigo muito interessante do Dr. Nuno Vassal e Silva no Público, que é um artigo bastante interessante e uma contribuição para o debate. O senhor Dr. Nuno Vassal e Silva, meu amigo, diz que a autonomia deveria ser da Direção-Geral do Património e não da... Nós pensamos que a autonomia deve começar por baixo, mas é evidente que estamos abertos à discussão destas, de toda esta problemática. Portanto, não é a autonomia do Museu de Arte Antiga, é um modelo de autonomia de entidades culturais que irá ser experimentado, que irá ser testado no Museu Nacional de Arte Antiga, que consideramos que tem uma excelente gestão e que consideramos, ao contrário do que disse a senhora deputada, que tem um património extraordinário, que tem um acervo, que tem uma coleção extraordinária e que não vale a pena estar a compará-lo ao Museu do Prado. A senhora deputada aí citava o artigo do Dr. Nuno Vassal e Silva, mas eu não, acho que é um pouco injusto desvalorizar assim o património do Museu Nacional de Arte Antiga. Relativamente, agora sou eu que estou a baralhar, porque há RTP Açores, eu espero não saltar nenhuma questão. RTP Açores, sobre a RTP Açores tenho algumas notícias, espero que os papéis não caiam, e as, o Centro Regional dos Açores será objeto de uma remodelação, agora não foi o Elvis Presley, isso é que é pena. Será objeto de uma remodelação ao nível da direção, infraestruturas e equipamentos. A RTP vai proceder à concentração da produção de rádio e televisão em Ponta Delgada e encontrar novos espaços para as delegações de Angra do Heroísmo e Horta. Melhorar a qualidade de emissão, as condições de trabalho, os custos de funcionamento. Em Ponta Delgada será concentrada a atividade da rádio e da televisão no edifício atualmente afeta apenas à rádio e há o projeto também de fazer um museu da televisão nos Açores, nesse mesmo edifício. E os investimentos em infraestruturas e equipamentos são consideráveis, num montante quase de 2 milhões de euros, eu não vou agora especificar, mas há financiamentos para, serão definidos num protocolo, e por isso eu não quero ir mais longe, porque o Governo Regional dos Açores irá assinar um protocolo com a empresa pública RTP e seria da minha parte falta de respeito pela autonomia da região dos Açores e enfim, embora seja tutela competência de negociação da RTP, estar a antecipar-me aos montantes que serão investidos nos espaços e nas infraestruturas e, portanto, na melhoria do centro, dos centros da RTP nos Açores. Em relação ao pessoal, o Sr. Deputado referiu, as questões de pessoal são questões que atravessam todas as empresas, a questão são dificuldades que toda a empresa RTP encontra. De qualquer modo, há uma questão que eu transmiti à administração da RTP e que a administração da RTP foi sensível, é que a insularidade cria realmente exigências especiais, nomeadamente há que ter pessoal em todas as ilhas, há que ter pessoas, ou pelo menos uma, não sei exatamente com que distribuição, mas é preciso atender ao facto de que os Açores são um arquipélago e, portanto, em cada ilha tem os seus problemas de comunicação e seria conveniente, portanto, ter pessoas para cada ilha. Em relação, passo agora a uma outra questão do senhor deputado, e é a coleção Berardo. Na coleção Berardo eu posso lhe dizer que estamos a renegociar o acordo, que a opção feita foi renegociar o acordo e devo lhe dizer que as conversações estão a correr muito bem, que o senhor Berardo é uma pessoa que está extremamente interessado em que a coleção fique em Portugal e o Estado português está também interessado em que a coleção fique em Portugal e, portanto, o caminho escolhido das três opções que o senhor deputado apresentou, o caminho escolhido foi renegociar o acordo e, portanto, fazer o possível para que esteja em Portugal. Quanto às questões que pôs relativamente ao dinheiro dos contribuintes, pois é a obrigação do Estado zelar pelo dinheiro dos contribuintes, tanto mais em situação de constrangimento financeiro. Mas vou dar uma mensagem de tranquilidade, as negociações estão a correr bastante bem. E já começaram. Agora vou passar à questão da entrada gratuita nos museus. Receio que não ter, recordo bem a questão que foi posta sobre a entrada gratuita nos museus. A senhora deputada Susana Lamas poderia repetir a questão?
No relatório do Orçamento de Estado faziam essa referência, que haveriam esforços orçamentais no sentido de possibilitar essa entrada livre a jovens e a população carenciada nos museus e nos monumentos nacionais. O que eu questionava era para saber qual é o ponto da situação relativamente a essa.
Sim, nós já temos, eu tinha pedido até um papel sobre essa, sobre as condições de entrada nos museus, mas nós passaremos depois à senhora deputada e aos senhores deputados em geral uma informação sobre as condições atuais e os descontos e as regalias. Aquilo que eu há pouco disse, que no estudo público se tinha verificado que o público não conhecia suficientemente bem as vantagens, as regalias, e portanto nesse quadro poderemos examinar, quer dizer, essa questão deve ser enquadrada nesse contexto e a informação será passada para, sobre essa questão. O que é que já existe em termos de vantagens e descontos e especiais, há muita coisa, e eu tinha pedido, mas será transmitido oportunamente, com certeza. Arquivo Sonoro Nacional passarei para o seu Secretário de Estado, Estatuto de Bailarino será também do seu Secretário de Estado, Património Documental não descuramos de maneira nenhuma, Senhora Deputada Luísa Cabral, minha antiga colega, nós não descuramos isso de maneira nenhuma e temos um grande respeito pelo trabalho que é feito na Biblioteca Nacional e na Torre do Tombo, e já tive a ocasião de ir à Biblioteca Nacional e dizer isso mesmo, que o esforço que têm feito, o esforço notável que têm feito na digitalização é absolutamente digno de nota e de mérito. E a ação também da Torre do Tombo, do seu diretor e também diretor-geral do DG Lab, tem também sido extraordinário. Falta de recursos, falta de meios, tudo isso sim, é verdade, mas reconhecimento não descuramos de maneira nenhuma, e nós não pensamos que o património seja protegido só porque é rentável. Nós pensamos que o património deve ser protegido porque é a nossa herança, é a nossa verdadeira herança. Portanto, não, isso, nós estamos preocupados, tanto assim quanto foi da União das Misericórdias, nos preocupamos também com o património documental e não apenas com o património edificado. Sobre o Algarve, passaria também ao seu Secretário de Estado. Com a educação, desculpe eu não nomear os deputados, mas o senhor deputado José Carlos Barros, Algarvio, que eu, com quem temos conversado sobre o Algarve, nós, o senhor deputado vai dar informações sobre o programa Algarve. A senhora deputada Helga Correia pôs a questão do nosso trabalho com a educação. Bom, existe, estamos a trabalhar bastante com a educação, em dois planos para já, mas há muitos outros, certamente, mas para já no Plano Nacional de Leitura. Queremos que o Plano Nacional de Leitura seja, aliás, é a ambição também do Ministério da Educação, é a ambição dos dois Ministérios. Primeiro, trabalhar coordenadamente no Plano Nacional de Leitura, quer cultura e educação. E segundo, trabalhar o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Leitura ser alargado a mais aos adultos, ser trabalhado em conjunto, em coordenação, e, além de mais, estamos a pensar também num plano de artes, como já o plano de cinema, com certeza conhecem o plano Nacional de Cinema, leva o cinema às escolas, e também se pensa num plano nacional de artes, portanto, para o contacto dos alunos com as artes. E eu termino aqui a minha intervenção, e o seu Secretário de Estado, há aqui várias questões, sobretudo estas que eu mencionei relativamente ao Estatuto do Bailarino, Arquivo Sonoro Nacional, Algarve, e evidentemente todos os temas que o seu Secretário de Estado queira completar a informação que dei.
Senhora Presidente, eu não sei, porque chegámos aos 20 minutos, não sei quanto tempo é que disponho.
Senhor Secretário de Estado, peço-lhe que seja sucinto, mas possível. Não vai deixar de responder, agora certo. Peço-lhe de facto que responda
vou tentar.
Em pouco
obrigadíssimo.
Tempo.
Muito obrigada. Bom, relativamente à questão do Arquivo Sonoro Nacional, é de facto um projeto que, como foi referido, É importante, nós no fundo consideramos naturalmente essa importância. O que posso dizer é que estamos a desenvolver este projeto numa parceria ou numa cooperação com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, porque no fundo trata-se de um repositório muito importante em termos de conhecimento e portanto no fundo também interessa a área da ciência e da tecnologia, e posso dizer ainda que houve uma aproximação à Câmara Municipal de Lisboa no sentido de o arquivo poder vir a ocupar um espaço naquilo que é neste momento o grande, enfim, a grande área que foi adquirida recentemente pela Câmara e que pertencia à manutenção militar, ou que é chamada a instalação militar do Beato. Como é sabido, o Presidente da Câmara, Fernando Medina, deixou claro que queria muito fazer dali um polo importante em termos de startups, de novas tecnologias, e achamos que o arquivo sonoro, que hoje em dia necessita, ao contrário de há uns anos atrás, em que necessitava de um grande espaço físico para a inclusão de tudo aquilo que era relativo ao seu conteúdo e ao seu acervo, hoje em dia, através, e tratando-se sobretudo de registros sonoros, através da ligação digital, podemos de alguma maneira constituir um espaço que seja um espaço de confluência dos vários polos existentes a nível nacional e que podem de alguma maneira ser linkados, digamos assim, ou serem, ou confluírem para esse espaço específico. Fizemos uma primeira aproximação à Câmara Municipal de Lisboa, a ideia foi bem recebida e, portanto, é este o ponto de situação que neste momento podemos dar relativamente ao Arquivo Sonoro Nacional, sendo que há polos sonoros que já estão muito desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, do Arquivo Digital do Fado, que foi lançado há pouco tempo pelo Museu do Fado e que, no fundo, constitui um dos polos importantes desse futuro Arquivo Sonoro Nacional. Relativamente ao Estatuto do Bailarino e relativamente àquilo que foram os desenvolvimentos depois da última audição parlamentar que fizemos aqui, posso dizer que tenho já marcada uma reunião com a Comissão de Trabalhadores da OPART, no sentido de despoletarmos o trabalho, ou retomarmos o trabalho, melhor, relativamente a esta questão do Estatuto. Falei aqui também do Centro Educativo na última audição, do Centro Educativo do Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Nacional de Bailado, que também, de alguma maneira, absorverá alguns dos bailarinos que neste momento já não têm atividade regular na companhia, e portanto o que posso dizer é que temos já marcada essa reunião com o sindicato, a Comissão de Trabalhadores, no sentido de disputarmos o processo com eles. Depois, ainda relativamente aos concursos da DG Artes, o que posso dizer é que, e queria deixar claro, que relativamente à questão dos anuais este ano, nós, e volto a referir, deparámos com projetos bienais que tinham sido reconduzidos a anuais e, portanto, que nós quisemos reconverter ou, no fundo, reconduzir à sua forma inicial. E, portanto, no fundo, a questão dos pontuais não abrir este ano tem a ver com o facto de nós já estarmos em junho, por um lado, ou julho mesmo, e, por outro lado, porque optámos por, no fundo, reconverter ou voltar a converter esses apoios que eram anuais. Eu sei que a questão é complexa, mas esses apoios que tinham sido considerados anuais por falta de verba, a apoios bianuais. Portanto, no fundo, essa correção pareceu-nos mais prioritária do que propriamente, no fundo, abrir concursos anuais este ano. Não está descartada a hipótese de o fazermos para o ano 2017. Portanto, no fundo, é uma questão que está neste momento em reflexão e que poderemos eventualmente considerar profundamente para o ano 2017. Relativamente à questão do deputado Jorge Campos, de facto não há ajuste direto nenhum com nenhuma estrutura. Aquilo que... Desculpa.
Peço desculpa. Não foram negociados reforços de verbas de algumas companhias?
Não. Sim, mas isso tem a ver com isso, ou seja, não foram renegociadas verbas, ou seja, o que eu posso dizer é que foram criadas expectativas, ou seja, houve 20 estruturas, houve várias estruturas, aliás, que concorreram a projetos bienais em 2015. E a meio do processo, No fundo, a DG Arte chegou à conclusão que não tinha a verba necessária para honrar todos os compromissos saídos desse concurso. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve 20 estruturas que, apesar de terem tido avaliação positiva por parte do júri, foram reconduzidas a apoios anuais, porque já não havia verba. E, portanto, o que nós fizemos ao encontrar esse tipo de processo foi, no fundo, tentar honrar o compromisso que o Estado tinha assumido inicialmente com essas 20 estruturas e conceder-lhes um apoio, completar-lhes o apoio bianual. Portanto, é disso que estamos a falar. Ou seja, portanto, no fundo, havia uma expectativa, havia um compromisso do Estado que não foi honrado. E, portanto, no fundo, nós achámos prioritário poder fazê-lo em 2016. É disso que estamos a falar. Relativamente aos plurianuais, que já referi à senhora deputada Ana Mesquita, a questão é a seguinte: é que nós, apesar de tudo, temos um sistema, um modelo de apoio às artes que tem 10 anos, que tem muitas disfunções, que tem muitas contradições no seu seio e que é necessário, de alguma maneira, refletir sobre ele. E isso, como eu disse há pouco, tem sido uma nota constante do setor com quem temos reunido. E, portanto, se abrirmos os plurianuais sem mais, aquilo que vamos fazer é replicar tudo aquilo que tem sido disfuncional relativamente ao sistema vigente. E, portanto, é necessário termos cuidado porque estão em causa 40 milhões de euros a 4 anos. Portanto, no fundo, é muito dinheiro para, de alguma maneira, nós despoletarmos este processo de plurianuais de uma forma acrítica. Não é possível fazê-lo. Portanto, temos que refletir sobre ele, sendo que o que eu posso neste momento dizer é que vamos acautelar necessariamente os interesses de todas as estruturas que têm apoio plurianual. Agora, temos que ver qual é que é a melhor maneira de compaginar uma coisa com outra. Ou seja, uma reflexão que queremos fazer sobre o novo modelo de apoio às artes, em parceria com o setor, necessariamente, e ao mesmo tempo criar a menor turbulência nos apoios que se iniciam em 2017 de caráter plurianual. E, portanto, no fundo, temos que dar resposta a esta situação e, em princípio, o que pretendemos fazer é fazê-lo em setembro deste ano. Portanto, no fundo, tentando dizer ao setor o que é que foi, qual é que é a decisão relativamente à forma de equilibrar estas duas situações. Relativamente ao Algarve, bom, muito rapidamente, confirma-se que nós priorizámos o contributo das estruturas locais, ou seja, a primeira fase da estratégia que desenvolvemos foi a de uma reunião com as estruturas locais, no sentido de colher os seus contributos. Esses contributos já nos chegaram e são inúmeros e, portanto, neste momento é necessário que o comissário que nós nomeámos também, já posso dizê-lo, há um comissário que é a doutora Dália Paulo, que vai comissariar o projeto a partir de agora e que tem a árdua tarefa de, naturalmente, a partir desses contributos, estruturar uma programação, que é uma programação que tem o contributo dos agentes locais, como eu disse há pouco, um contributo também de estruturas artísticas nacionais e também uma programação internacional. Portanto, do fundo, é destas três dimensões que é feito o projeto Algarve. E confirma-se, de facto, que há um envelope para este projeto, fora comunicação, só para a parte de programação, de estruturação da programação do projeto, 1,5 milhão de euros. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro também deseja acrescentar alguma coisa? Faz favor.
É uma precisão jurídica, que eu não gosto de imprecisões. O contrato com a Lusa, o contrato de prestação de serviço público com a Lusa, foi acordado entre o Ministério e a Lusa, mas só pode ser assinado após a autorização das finanças, após a ser visto pelas finanças. Portanto, quando eu disse que foi assinado e está nas finanças, não, foi aprovado por nós, foi para as finanças e depois, quando as finanças deram o visto, nós assinamos. É uma precisão jurídica, mas é melhor precisar.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, também às senhoras e aos senhores deputados, por terem enriquecido este nosso debate de hoje, esta nossa audição regimental. Foram umas horas de trabalho bastante produtivo. Agradeço mais uma vez ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença, os esclarecimentos que deram e desejo-lhes também umas boas férias em nome de todos nós, porque não é que elas venham já, não é? Nós também ainda temos trabalhos parlamentares até ao final do mês, mas como provavelmente não nos voltaremos a ver ou não haverá uma outra reunião com a vossa presença, aproveito esta oportunidade para lhes desejar o merecido descanso e até à próxima. E muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Sr.